Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos, começando por cumprimentar a senhora ministra, a senhora secretária de Estado, os senhores secretários de Estado e agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença. Como é metodologia habitual nas reuniões, nas audições regimentais desta comissão, começamos justamente por dar a palavra à senhora ministra Mariana Vieira da Silva. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. É um gosto estar aqui neste momento de prestação de contas ao Parlamento do que tem sido a atividade desta equipa governativa na área da cidadania, da igualdade e na área da melhoria da atividade legislativa e da modernização administrativa. E gostaria de começar pelo tema da violência doméstica para dar conta à Comissão do que foi feito desde a última vez que aqui estive, há cerca de um mês. Esta é uma área onde, como se verificou há um mês, podemos assinalar uma convergência de objetivos e até muitas vezes de estratégias que ultrapassam o normal espaço de divergência partidária. Mas apesar de alguns resultados positivos, de uma evolução numa série mais longa, coletivamente não podemos deixar de nos inquietar com os episódios recentes, com a persistência dos números, e foi isso que procurámos fazer, identificando as falhas que existiram e procurando alinhar as respostas. Foi por isso, no sentido de responder às conclusões da Comissão de Análise Retrospectiva e também às recomendações internacionais, que o Governo decidiu criar a Comissão Técnica Interdisciplinar, que é coordenada pelo Procurador Rui do Carmo, e onde foram identificadas três áreas prioritárias: a recolha e o cruzamento de dados quantitativos, o aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas 72 horas após a denúncia e o reforço e a diversificação dos modelos de formação. O grupo de trabalho foi nomeado no início do mês de março, iniciou as suas reuniões no dia 7 de março e tem reunido com uma periodicidade semanal desde então, estando a trabalhar nestes três objetivos e num conjunto de medidas que o Conselho de Ministros aprovou no passado dia 7 de março, na generalidade e precisamente para serem trabalhadas no âmbito desta comissão, com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta do sistema de prevenção e combate à violência doméstica. Entre estas medidas está a harmonização das bases de dados oficiais sobre violência doméstica, a criação de um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas após a apresentação de queixa, que incluirá planos de segurança elaborados por profissionais especializados, a criação de um programa destinado aos diversos profissionais que lidam com as questões da violência doméstica e para o qual existe já um pacote de financiamento de mais de 6 milhões de euros que está previsto e, no fundo, a aguardar as conclusões desta comissão. O Conselho de Ministros decidiu ainda alargar a criação de gabinetes de apoio às vítimas nos departamentos de investigação e ação penal, protocolos que foram assinados nesse mesmo dia 7, garantir o atendimento especializado 24 horas por dia no serviço de informação a vítimas de violência doméstica e definir um procedimento de registro, tratamento e partilha de dados sobre as situações de violência doméstica sinalizadas no sistema de saúde português. Finalmente, foi ainda criado um grupo de trabalho para estudar as soluções que, no atual quadro constitucional, permitam a unificação da decisão, o trabalho conjunto na decisão judicial em matérias de responsabilidades parentais, violência doméstica e maus-tratos. Este grupo de trabalho também já iniciou o seu trabalho, foi nomeado a semana passada pela Senhora Ministra da Justiça e tem também 3 meses para apresentar as suas conclusões. O Ministério da Saúde tem vindo a fazer, desde a primeira semana de março, reuniões com as diferentes administrações regionais de saúde e respectivos agrupamentos de centros de saúde, tendo em vista concretizar um conjunto de medidas, entre as quais assegurar a sinalização de todas as situações identificadas para efeitos de monitorização, promover a utilização do manual de violência interpessoal, promover a realização da avaliação de risco de maus-tratos de forma sistemática nas consultas de vigilância. Por outro lado, como disse, o Ministério da Justiça já deu seguimento ao tal grupo de trabalho, que está incumbido de estudar as respostas judiciárias e judiciais mais eficazes partindo de experiências de outros países e procurando garantir uma resposta que permita uma abordagem integrada ao fenómeno da violência em contexto doméstico, reforçando a proteção das vítimas e prevenindo a sua revitimização nos processos criminais e nos processos tutelares. O Governo reconhece, evidentemente, como é decisiva a formação neste domínio e, portanto, além do que eu referi, que é um pacote de formação associado ao trabalho que a equipa interdisciplinar está a trabalhar, existem também outros avisos no âmbito do PT 2020 para esta matéria. O primeiro diz precisamente respeito à formação de públicos estratégicos, das forças de segurança, da saúde, da educação e do ensino superior. É uma formação sobre os domínios da igualdade entre homens e mulheres, da prevenção e combate a todas as formas de violência, de prevenção e combate à discriminação e ainda de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. O segundo concurso está mais orientado para o apoio à capacitação das ONGs que estão no terreno e que são fundamentais para o sucesso deste trabalho. Além dos financiamentos do PT 2020, será mobilizado 1 milhão de euros através dos mecanismos das EA Grants, com concursos também abertos para a promoção da prevenção primária, através do desenvolvimento de competências interpessoais e uma cultura de não violência, com ações desde a primeira infância, o reforço da prevenção secundária, com a intervenção junto de crianças e jovens que demonstrem sinais de comportamentos violentos, a implementação de um sistema de gestão de informação na área da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e projetos de intervenção local que possam contribuir para prevenir e combater a violência contra as mulheres em grupos vulneráveis. Ainda no âmbito da violência doméstica, queria anunciar a esta Comissão que na próxima semana teremos a oportunidade de receber uma delegação espanhola para um conjunto de reuniões, também a nível multilateral, que esperamos que nos permitam recolher elementos interessantes em 4 domínios específicos, onde em Espanha se fez um trabalho importante. A partilha de dados e informações em plataformas de informação comum, os protocolos de atuação entre as áreas da saúde, da segurança social e da proteção de crianças e jovens, o sistema de pontos focais para a informação sobre os homicídios e a resposta do sistema de justiça a estes casos. Acreditamos que as medidas e as ações desenvolvidas possam contribuir para uma resposta mais eficaz e completar o trabalho que tem sido feito no alargamento da rede de apoio às vítimas de violência doméstica. Mas a melhoria da nossa capacidade de resposta não nos pode desconcentrar dos esforços que é necessário ter no combate às desigualdades de género que estão, muitas vezes, na base desta violência. A desigualdade de género nas suas múltiplas dimensões está na raiz da violência e tem outras consequências com resultados gravosos, não apenas para as mulheres, mas para o conjunto da nossa sociedade. O Governo apresentou uma estratégia abrangente para promover a igualdade e combater a discriminação. É uma estratégia ambiciosa, não apenas pela sua extensão e transversalidade, mas é também uma estratégia com indicadores e metas definidos que permitem à Assembleia, mas não só, aferir os seus resultados e a sua progressão, e julgo que o relatório foi recebido ontem mesmo, foi entregue ontem mesmo aqui na Assembleia da República. Esta avaliação de políticas públicas, neste caso enquanto elas são tomadas, mas depois posteriormente, pode permitir afinar as medidas implementadas nos primeiros anos de vigência desta estratégia e adequar e afinar as políticas a seguir no futuro. Nesta legislatura foram aprovados diversos instrumentos legislativos com grandes potencialidades nesta área e que produzem resultados no curto, no médio e no longo prazo. O regime de representação equilibrada de género nos cargos dirigentes da administração pública, estabelecendo como 40% o limiar mínimo de representatividade. O regime de representação equilibrada nas empresas do setor público empresarial, mas também nas empresas privadas, cujos cotadas em bolsa, cujos primeiros resultados já são visíveis. A lei da promoção da igualdade salarial entre homens e mulheres, que pressupõe a existência de informação estatística, que deverá começar a ser conhecida já no primeiro semestre deste ano. E as alterações à lei da paridade, que aumentam para 40% o limiar mínimo de representatividade de cada um dos géneros nos órgãos do poder político. É natural e é legítimo que todos sintamos a pressão para resultados mais imediatos, mas sabemos que temos também de ter consciência que as desigualdades não se combatem apenas com estes instrumentos legislativos ou com medidas de ação rápida. Para este trabalho ser bem sucedido, exige tempo e exige, acima de tudo, o envolvimento de toda a sociedade e começando pelas gerações mais jovens. Por isso, temos valorizado uma atuação decidida incluída na Educação para a Cidadania, com enfoque na desconstrução de estereótipos de género, e o Governo tem apostado nesta desconstrução de generalizações sobre os papéis que cada um dos géneros pode ter na sociedade ou tem na sociedade e que limitam, no fundo, as escolhas das crianças e dos jovens nos seus percursos, limitando assim os seus sonhos e as suas ambições. Foi nesse sentido que lançámos, no ano passado, a primeira edição do projeto Engenheiros por um Dia, através do qual se pretende levar as jovens do terceiro ciclo os desafios práticos das engenheiras e das engenharias e das tecnologias. Chegámos a 500 jovens num conjunto de 10 escolas e este ano estenderemos esta ação a 26 escolas, a mais de 10 instituições de ensino superior e de 20 empresas que são nossas parceiras neste projeto. Na primeira atividade deste ano letivo, já estiveram envolvidas 1000 alunas. Na próxima semana, a propósito do Dia Internacional das Mulheres nas TIC, teremos também um conjunto de atividades desta iniciativa Engenheiros por um Dia. Este combate contra a segregação nas profissões é tanto mais pertinente quando se assiste a uma tendência de polarização de rendimentos destas áreas, das que são afins às tecnologias e das que não são. E, portanto, o aumento do peso das mulheres nestas áreas das tecnologias dará certamente um contributo à redução das desigualdades potenciais que se estão a criar por estas diferentes escolhas em idades demasiado precoces. Senhoras e senhores deputados, da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, queria ainda destacar o programa 3 em linha, de promoção da conciliação entre a vida e o trabalho. Das várias medidas inscritas no programa, gostava de referir o Pacto para a Conciliação, que conta já com a adesão de 51 organizações, 22 entidades da Administração Pública Central e empresas públicas, 13 câmaras municipais e 16 empresas privadas, que estão a certificar os seus sistemas de gestão para a conciliação. Também a promoção da conciliação na contratação coletiva, propondo a aprovação de uma orientação a ser seguida nos instrumentos de regulação coletiva de trabalho. Posso desde já anunciar que a proposta do Governo será apresentada aos parceiros sociais, já na próxima reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, que se realiza nesta sexta-feira. Nesta vinda à Comissão, não posso deixar de referir também as melhorias alcançadas no que diz respeito à simplificação legislativa. Já houve a oportunidade nesta comissão de abordar a criação do Diário da República Eletrónico nas suas diferentes novidades, que permite o acesso universal e gratuito ao direito na sua versão consolidada de uma forma simples e eficaz, assim como foi referida em audições anteriores a introdução de resumos em linguagem clara dos diplomas aprovados como elemento fundamental para tornar a legislação mais inteligível para todos, tal como acontece com a disponibilização de um dicionário de conceitos jurídicos. Já foi igualmente discutida a melhoria da produção legislativa, mas hoje queria falar-vos de um outro domínio de simplificação e melhoria de um conjunto do nosso enquadramento jurídico. Foi aprovado no passado dia 14 de março a segunda fase do programa Revoga Mais, que determinou a cessação de vigência de 1.168 diplomas desatualizados e desnecessários num período compreendido entre 1981 e 85 e que se junta aos 2.300 diplomas publicados entre 75 e 80 que já tinham sido aprovados. Após esta exposição, estou disponível para responder às perguntas dos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Convido a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes para a primeira interpelação.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, o início de 2019 foi verdadeiramente dramático no que diz respeito à violência doméstica em Portugal. 8 de março já se registavam 12 vítimas mortais em resultado deste flagelo. Ou seja, a cada 5 dias havia uma nova vítima, sendo que se olharmos para os últimos 10 anos, aquilo que percebemos é que foram mais de 400 as vítimas, é como se dois aviões tivessem caído em Portugal sem um único sobrevivente. E é por saber da importância do tema. A Sra. Ministra dizia que há convergência de objetivos e eu subscrevo. Isso não significa que nós não tenhamos sentido crítico em avaliar as diversas respostas que vão sendo apresentadas pelo Governo. E eu devo dizer-lhe que tenho as mais sérias dúvidas relativamente à eficácia das medidas que anunciou e que foram apresentadas em Conselho de Ministros. Depois do número mediático de evocação do nome das vítimas no Congresso do Partido Socialista, esperava-se muito mais que pudesse ter sido feito em 4 anos. Sei que assumiu a pasta há pouco tempo, mas eu reforço o apelo que foi deixado na última audição regimental. Não é apenas que faça mais, porque com todo o respeito não será muito difícil fazer mais do que os seus antecessores, mas que faça melhor no que diz respeito ao combate da violência doméstica. Mas vamos ver as medidas tomadas em Conselho de Ministros. Primeira delas, que é a proposta de reestruturação do serviço de informação a vítimas de violência doméstica para garantir o atendimento 24 horas por dia. Desde 1998 já existe sob a alçada da SIG uma linha exatamente nestes termos, ou seja, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é em que é que consiste esta reestruturação? Em segundo lugar, o Governo propõe também a elaboração de um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas após a apresentação da queixa, que de resto há pouco voltou a referir. Ora, esta obrigatoriedade acaba por decorrer da lei já desde 2015. As forças de segurança já têm, de resto, há vários anos, manuais com procedimentos a adotar nestas situações, bem como fichas de avaliação de risco que tiveram vários contributos para a sua elaboração, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é o que é que de novo será feito sobre esta matéria? Em terceiro lugar, propõe ainda ao Governo a criação de um grupo de trabalho para analisar as recomendações do grupo de peritos do Conselho da Europa que trata estas matérias. Ora, as recomendações de facto existem, aquilo que nós entendemos é que falta aplicá-las e, portanto, uma delas é, por exemplo, a articulação entre os diversos ministérios setoriais, seja da Educação, da Saúde, a Administração Interna, a Justiça e, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é o que é que em concreto vai ser feito, por exemplo, para a aplicação desta recomendação. E, na realidade, aquilo que parece é que daquilo que foi anunciado pelo Governo nas últimas semanas, nada parece ser efetivamente novo. E há uma área que nos preocupa muito e que a Sra. Ministra referiu na sua intervenção, mas que depois não tem correspondência, pelo menos com os 4 anos de governação até à sua entrada em funções, tem a ver com a questão da formação. Nos últimos 4 anos, desinvestiu-se clamorosamente na formação de magistrados e de forças de segurança. Por exemplo, ao nível das forças de segurança, passámos de 8.705 pessoas formadas em 2015 para 619 em 2016. No combate e prevenção do flagelo que é a violência doméstica, e a Sra. Ministra reforçou isso, é fundamental, de facto, envolver estes agentes e dar-lhes formação. Mas não temos tido correspondência depois do ponto de vista prático com ações de formação ao longo dos últimos anos que, pelo menos, estivessem no mesmo nível, no mesmo número daquelas que tinham sido feitas pelo anterior Governo. Podemos também olhar para a formação de magistrados entre 2013 e 2015, tivemos 593. Se olharmos para 2015 a 2017, temos 403. E, portanto, e não vou-me escudar, obviamente, a voltar a comentar que ações de formação aqui englobadas dentro das menos ações feitas pelo Governo, inclui-se, por exemplo, o Amor e Direito, mas creio que na última audição já teremos feito os comentários que esta matéria nos oferece e da pouca aplicabilidade que isto depois tem do ponto de vista prático. Em quinto lugar, a equipa de análise retrospectiva, que ainda há pouco referiu, tem várias recomendações feitas. Uma delas passa pela criação de um manual de procedimentos, um referencial técnico. E, portanto, as visitas que temos feito aos hospitais e centros de saúde, os profissionais de saúde não conhecem este manual. E a pergunta que eu lhe coloco é se já foi feita esta divulgação, esta distribuição, e se não, quando é que será feita e também que ações, qual é o número de ações de formação feitas aos profissionais de saúde. Por fim, no tópico da violência doméstica, falo-lhe do programa para agressores de violência doméstica. Esta foi uma matéria já referida na última audição. Houve algumas perguntas que fizemos que tiveram resposta, outras que ficaram ainda a aguardar por uma resposta. Uma delas é, já há ou não data para o alargamento do projeto piloto aos estabelecimentos prisionais de todo o país. O segundo tema que lhe falo tem a ver com o tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos é, sem dúvida nenhuma, uma forma grave de criminalidade, a maior parte das vezes organizada e que está em constante evolução. Gera lucros elevados e gera prejuízos graves e irreversíveis para as pessoas, para as sociedades. E Portugal acaba por estar, há alguns anos, em contraciclo com os demais países da União Europeia, porque continua a apresentar dados de uma muito maior prevalência do tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral. Portanto, a pergunta que eu lhe coloco sobre isto é pode considerar-se que continua a existir uma subnotificação dos dados de mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual, observando no RASI referente a 2018 os tipos de exploração associados a sinalizações em Portugal, continua a verificar-se clara a representatividade de registros de presumível tráfico para fins de exploração laboral. A pergunta que eu lhe coloco é quantas ações de formação e quantos inspectores foram formados entre 2016 e 2018? E quantos processos abertos, quantas condenações por tráfico de seres humanos? Não lhe estou, obviamente, que entre em nada que seja do foro judicial, mas tendo a tutela do plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos, creio que estas serão informações que poderá dar a esta comissão. Já quanto ainda no domínio do tráfico, mas em relação às crianças sinalizadas como vítimas de tráfico. Neste campo, aquilo que queríamos tentar perceber é que medidas é que foram implementadas pelo Governo no seguimento das recomendações que foram endereçadas pelo GRETA. Refiro-me especificamente às recomendações que instam o Estado português a prestar especial atenção às crianças migrantes desacompanhadas, em especial que as autoridades portuguesas devem prestar apoio ao nível da habitação e da educação e devem igualmente garantir que há uma monitorização da reintegração das crianças a longo prazo, nomeadamente através das famílias de acolhimento. O último tema que eu lhe trago tem a ver com os refugiados. O Governo entregou o ano passado um relatório referente a 2017, aliás, entregou em dezembro de 2017 um relatório que faz a análise e uma avaliação da política portuguesa de acolhimento de pessoas refugiadas. Este ano e o ano passado não foi entregue nenhum relatório com os dados de 2018, que seria muito útil para conseguirmos discutir seriamente estas matérias. Reportando-nos aos dados daquele relatório, mais de metade dos refugiados recebidos no nosso país, cerca de 51% destas pessoas tinham abandonado, entretanto, Portugal. Qual é que é o ponto de situação relativamente a esta situação, os chamados movimentos secundários? Quantos refugiados é que retornaram a Portugal? E note-se que no âmbito dos chamados movimentos secundários, apenas 79 dos 768 refugiados, ou seja, 10%, que abandonaram Portugal e o programa de acolhimento, tinham aceito regressar ao nosso país, depois de terem sido detectados por autoridades europeias. No documento, o Governo justificava este abandono com as dificuldades de diferente ordem, seja burocráticas, administrativas, ao nível da aprendizagem da língua portuguesa, da adaptação cultural, bem como a não existência em Portugal de comunidades dos seus países de origem, como é o caso da Síria, da Eritreia ou do Iraque. Há, obviamente, problemas ao nível da integração destas pessoas. Já foi dito por diversos responsáveis, não há uma estratégia integrada para os refugiados, não foi criado nenhum modelo estruturado e integrado de acolhimento. Havendo, obviamente, casos de sucesso, eu conheço alguns, há muitas questões que continuam por corrigir. E, portanto, considerando que um dos fatores determinantes para a plena integração dos refugiados passa, naturalmente, por terem um meio de subsistência autónomo, ou seja, um emprego, a pergunta que eu lhe coloco é qual é que tem sido o envolvimento do IFP na integração dos refugiados. E a última questão tem a ver com uma visita que eu realizei muito recentemente à Comunidade de Vida e Paz e que nos foi lançado o alerta de que tem crescido o número de refugiados que vieram ao abrigo do programa da União Europeia e que estão atualmente em situação de sem-abrigo. E a pergunta que eu lhe coloco é se o Governo tem ou não tem conhecimento desta situação e se tem, o que é que está a fazer e que medidas é que está a tomar. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. É a primeira audição regimental em que temos o privilégio de contar com a presença da senhora ministra Mariana Vieira da Silva. Nas audições regimentais na Comissão de Assuntos Constitucionais não temos grelhas, não temos limitação de tempos, temos apenas indicações facultativas que devem orientar as senhoras e os deputados e os nossos convidados. De maneira que, neste quadro metodológico, o Grupo Parlamentar do PSD irá receber agora uma resposta às questões solicitadas, tal como cada um dos outros grupos parlamentares, e, se houver oportunidade para uma segunda ronda, nessa ocasião, os grupos parlamentares e os senhores e as senhoras deputadas colocarão as suas questões consecutivamente e apenas no final a senhora ministra responderá. De forma que, sem grelhas nem limitações de tempos, pedindo-lhe que tomasse a título indicativo o tempo que demorou a intervenção da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Eu revejo-me no alarme com que listou os números de violência doméstica e acredito mesmo que nesta matéria temos um nível de convergências, de estratégias que devemos valorizar. E por isso é que, tendo uma lei aprovada em 2015 que criava a equipa de análise retrospectiva, este Governo não a deixou na lei, como sabe bem, muitas vezes acontece, e concretizou-a. Ora, quando a equipa é montada e tira as suas conclusões, eu julgo que a nossa obrigação é olhar para essas conclusões e traduzi-las em respostas políticas, porque aquilo que a equipa diz é que nas vezes em que as coisas correm mal, e eu não queria deixar de dizer o que disse aqui na última vez que vim, e acho que é importante que as diferentes forças políticas reforcem isso, há muitas mulheres, milhares de mulheres que todos os dias são atendidas na rede de apoio às vítimas de violência doméstica e há muitas histórias de sucesso, histórias que correm bem, histórias em que as mulheres são apoiadas para sair da situação de violência em que vivem e onde tudo corre bem, no sentido em que o sistema responde como é expectável. O que nos cabia a nós era olhar para aquelas recomendações e procurar traduzir em medidas de política as recomendações que foram feitas. E, portanto, quando me pergunta porque é que é preciso agora desenhar medidas para as primeiras 72 horas, quando a ideia de que é preciso medidas para as 72 horas já estava na lei, é porque a equipa considera que há problemas de articulação nas diferentes respostas e nos diferentes serviços públicos que nos cabe resolver. E, portanto, nós respondemos a coisas que já estavam na lei, algumas na lei de 2015, outras anteriormente, porque a equipa identificou casos em que as coisas não correram bem. E, portanto, é por isso que há uma repetição de temas, digamos assim, como a senhora deputada identificou. A linha de 24 horas, a linha que funciona na SIG existe, tem especialistas que respondem durante um determinado número de horas e depois para as outras horas há uma resposta mais alargada da linha de emergência social 144. Creio que disse bem o número. E o nosso objetivo é, por um lado, que exista sempre acompanhamento especializado nesta matéria da violência doméstica e, por outro, conseguir uma articulação melhor entre esta linha e o 112, porque quando estamos a falar de emergência, convém que com apenas um telefonema a pessoa que liga possa ver respondidas as diferentes dimensões que está a colocar, que às vezes são um pedido de ajuda, onde é que me devo dirigir, outras vezes são pedidos com um maior nível de emergência, digamos assim. Esta articulação entre serviços, e muitas vezes não são serviços públicos no sentido estrito das áreas governamentais, mas mesmo com o sistema, com o Ministério Público, o sistema de justiça como um todo, exige que se olhe para temas para os quais o país ainda não olhou e noutros países já se olhou, e é por isso que contamos aqui com alguma colaboração com a Espanha, como seja a partilha de dados que levantam problemas para os quais nós temos de olhar, para que uma pessoa, quando vai a um dos pontos da rede, isso possa, defendendo a sua privacidade, circular para os outros setores que precisam de apoio. E aquilo que disse sobre a saúde é verdade, e eu na minha intervenção tinha referido que estamos a realizar em cada uma das administrações regionais de saúde, reuniões com os vários agrupamentos de centros de saúde, precisamente para divulgar os instrumentos, mas também para ouvir os profissionais de saúde, que por vezes dizem que aqueles instrumentos levantam problemas até de sigilo médico. E, portanto, esses problemas que são identificados, e que em alguns casos são identificados, precisam de uma resposta. E, portanto, nós ouvimos, estamos a fazer as reuniões para que os problemas sejam identificados e os procuremos resolver, tanto em matéria de procedimentos, porque se identificou que havia problemas a resolver, como em matéria de de instrumentos que seja preciso desenvolver de novo. Quanto à formação, eu queria dizer que não me revejo nos números que disse. Nos magistrados formados há uma evolução de 175 para 440 quando comparamos 2015 com 2018, no número de, e portanto são mais de 265 magistrados, e no número de agentes das forças de segurança também há uma evolução de 503 em 2015 para 1247 em 2018. Quer isto dizer que não há problemas com a formação? Não quer. E por isso é que, como referi, na sequência do trabalho desta equipa técnica e quando forem definidos os modelos de formação sugeridos, nomeadamente as partes que devem ser comuns aos diferentes agentes, existe dinheiro que pode assegurar a formação nesta matéria. E eu agora, para cumprir as orientações indicativas de tempo, passava à Sra. Secretária-Estado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhora Secretária de Estado,
relativamente às questões que colocou...
Tem a palavra. Obrigada, a partir do momento em que eu lhe atribuí a palavra.
Muito obrigada.
Faz-me favor.
Relativamente às questões colocadas no domínio da saúde, de facto foi detectado, até pela equipa de análise retrospectiva, algumas falhas na aplicação daquilo que são instrumentos e orientações que facilitam, portanto, a identificação dos casos, a sua pronta, digamos assim, sinalização, não obstante esses instrumentos, esse guia orientador existir, os formulários de registro. E, portanto, o que está a ser concretizado já houve, inclusivamente, 5 reuniões regionais com as equipas de prevenção de violência em adultas, em pessoas adultas, na ARS Centro, Lisboa, Vale do Tejo, Norte, Alentejo e, portanto, Algarve. Portanto, no fundo, o que estas reuniões regionais pretendem fazer é fazer precisamente o levantamento e o diagnóstico das necessidades, das dificuldades e também partilha de boas práticas e, enfim, uma que potencie também e que tenha efeitos multiplicadores naquilo que são as boas práticas existentes no domínio da saúde, para além de estar em exploração também formas de operacionalização dos módulos de registro de dados no sistema de saúde. Quanto à extensão do programa de agressores para a violência doméstica em contexto de estabelecimentos prisionais, nós neste momento temos 2, mas não temos previsão, não tenho informação sobre, portanto, em termos de período ou de temporalidade para alargamento e extensão a mais. Em termos de tráfico de seres humanos, nós temos a informação que temos sobre formação específica de agentes. Por parte das equipas EMS, das equipas multidisciplinares, temos 5, portanto, no país, 162 ações de formação, que abrangeram 4.606 formandos. O IPDJ desenvolveu 12 ações de formação, abrangendo 750 formandos. O CEF, 2 ações de formação, com, portanto, tendo abrangido 22 formandos. A Polícia Judiciária, 4 ações de formação. A ACT, 31 ações de formação. E a própria SIG desenvolveu 15 ações de formação. Referir também que, relativamente às recomendações Greta, para relativamente a menores, nós concretizámo-la através da primeira, da criação em 2018, do primeiro CAP de menores, portanto, na região centro, que está já a funcionar. Também foi criada pelo CEF uma equipa especializada no aeroporto de Lisboa, que inclusivamente teve e desencadeou uma operação entre o dia 25 e 31 de março, especificamente atendendo a esta problemática do tráfico de crianças, a Operação Bambini, que mobilizou 8 inspectores, a Procuradora do Ministério Público, inclusivamente, no fundo, identificaram que o principal motivo, razão subjacente a estas redes de tráfico de crianças, será, portanto, estas crianças são usadas para obter subsídios estatais de indivíduos em países europeus. E, portanto, foi inclusivamente detido um cidadão portanto, no âmbito desta operação. Estamos também, está prevista na estratégia que referiu, o desenvolvimento de um estudo sobre precisamente a perspectiva de género e a componente de género nas questões do tráfico de seres humanos, que nos permitirão, obviamente, analisar essas várias causalidades e motivos de tráfico e, portanto, perceber a tendência nacional, que de facto os números o que nos indicam é que as causas são essencialmente tráfico para a exploração laboral, muito ligadas às questões e às zonas onde é necessária mão de obra de forma sazonal. Relativamente ao relatório sobre fluxos de pessoas refugiadas no nosso país, de facto foi entregue em 2017. O de 2018 será entregue, não obstante não ter sido formalmente solicitado. Aquilo que estava previsto era, na recomendação, portanto, era para o próximo ano. A questão e os dados que temos, e a informação e todo o acompanhamento sobre as pessoas refugiadas, e referiu o processo de recolocação que terminou em março de 2018, de facto foram identificados como movimentos secundários por diversas causalidades, inclusivamente está a ser preparado um relatório, um estudo da OCDE comparativo em que englobam também a experiência portuguesa, e aquilo que já apontam é que muitas destas saídas ou destes movimentos secundários de facto não tiveram a ver com questões de integração, porque muitas destas pessoas saíram muito, digamos assim, nos dias seguintes à sua chegada ao território nacional. Portanto, há aqui um conjunto de causas que não têm a ver com as questões da integração. Não significa, obviamente, que não tenhamos a preocupação permanente de melhorar todos aqueles que são as várias dimensões da integração das pessoas refugiadas. Mas, como perguntou, nós temos 147, tivemos deste processo até o momento 147 retomas a cargo, o que faz, em termos de refugiados, deste conjunto e deste programa de recolocação que já terminou, portanto, 844 refugiados em território nacional, muitos deles inclusivamente que estão já, portanto, nas fases de chamadas de phasing out. E portanto isto também para responder à segunda questão e àquilo que, enfim, foi comunicado na comunidade de Vida e Paz, nós não temos informação de pessoas refugiadas que estejam nestas situações. As nossas informações do processo de phasing out que o Alto Comissariado acompanha é que temos 475 pessoas que terminaram o programa de recolocação, 192 estão completamente autonomizadas, número de pessoas que terminaram e que se autonomizaram, portanto, é um número significativo, mas depois temos, no fundo, a previsão em termos daquilo que acontecerá em 2019, que são 53 pessoas. Portanto, fazemos um acompanhamento, o Alto Comissariado para as Migrações faz um acompanhamento destas pessoas junto dos consórcios e das entidades que acolheram, mas procurarei informação junto desta entidade para perceber o que é que terá acontecido e que sinalizações ou identificações são estas e de que refugiados se trata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Estado, Sr. Ministro, pretende acrescentar alguma coisa?
Não.
Muito obrigado. Então, antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, cuja intervenção vai ser repartida entre a Sra. Deputada Susana Amador e a Sra. Deputada Elza Paes, pedia ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes para me substituir, atendendo a obrigações inadiáveis a que tenho de responder. Sr. Ministro, muito obrigado.
Sim, senhor. Os deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, ou prosseguir os nossos trabalhos. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Saudar a Sra. Ministra, a equipa, os colegas deputados e deputadas e começar por dizer que esta audição regimental decorre sob a égide de um acontecimento que reputamos de muito importante, que foi a promulgação da Lei da Paridade, a Lei Orgânica 1/2019, promulgada pelo Sr. Presidente da República e que representa, a nosso ver, mais um avanço civilizacional e da democracia muito relevante e que não poderíamos deixar de destacar esta mesma promulgação. A Lei da Paridade era de 2006, decorridos estes anos, conseguimos evoluir, não tanto quanto desejávamos, fruto também do acordo que foi possível obter no Parlamento nesta matéria, mas ainda assim chegámos ao limiar mínimo recomendado pelo Conselho da Europa de 40%. Desejaríamos ter os 50% nos primeiros dois lugares, iremos continuar esse caminho e esse aprofundamento da própria democracia. Ainda assim, é uma lei que traz grandes novidades em termos de âmbito de aplicação, uma vez que vai para as juntas de freguesia, para a eleição dos vocais de junta de freguesia, para as mesas dos órgãos deliberativos e que também, em termos de sanção, tem o incumprimento com a sanção da rejeição de toda a lista. Ou seja, avanços e sinais muito importantes que estamos a dar enquanto país e de boas práticas também nesta matéria e que terá já impacto no próximo ato legislativo, nas próximas eleições legislativas. Mas esta lei não surge desgarrada, esta lei surge na sequência de uma agenda permanente para a igualdade que este governo, em particular, e o PS têm vindo a desenvolver, uma agenda permanente que se tem vindo a densificar num conjunto de áreas que entendíamos fundamentais que tivessem evolução. Neste caso, a questão do equilíbrio de género nas empresas, que a senhora ministra aí bem falou, uma lei muito importante de 2017 que já está a ter impactos positivos, tal como ambicionávamos e desejávamos. Também uma outra lei muito relevante nesta agenda permanente para a igualdade, que foi a da igualdade salarial, a preocupação com a transparência remuneratória por forma a inverter o gap salarial que existe na União Europeia, mas que persiste também aqui em Portugal e que queremos inverter para valores mais adequados, uma vez que o gap existente, 19% e 16% também em Portugal, convoca-nos a trabalhar neste sentido e é importante irmos monitorizando a lei que entrou agora recentemente em vigor. A mesma coisa com a Lei da Identidade e da Autodeterminação, a Lei de 2017, a Lei 93, e a Lei do Combate à Discriminação Múltipla, que foi também já nesta legislatura aprovada. A par de uma outra lei também muito relevante, que tem a ver com a salvaguarda da regulação provisória das responsabilidades parentais para crianças em contexto de violência doméstica. Muito se tem falado da violência, mas esta lei, ao proteger os menores neste contexto de violência conjugal, foi também um avanço que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu logo no início da legislatura e que, no fundo, se junta a esta agenda permanente para a igualdade, na qual temos duas frentes de trabalho, como identificou, também muito importantes. Uma que tem a ver com a conciliação, onde temos que aprofundar os nossos modelos e a própria sociedade tem que se organizar de modo a que a conciliação entre a vida profissional, familiar e privada possa ser uma realidade. Sabemos que as mulheres são vítimas dessa dificuldade de conciliação por causa da dupla jornada e daí o programa 3 em linha, com os seus eixos de intervenção e com a adesão crescente de empresas e com o pacto que referiu, é um contributo muito sério, muito firme e inequívoco para que a conciliação, em particular a conciliação no que diz respeito às mulheres, possa, de facto, evoluir, uma vez que sabemos que este imperativo e esta necessidade está interrelacionada com a questão que tanto nos preocupa, que tem a ver com a natalidade e com a demografia neste país. Ou seja, só com uma sociedade organizada de outra forma, que as famílias a conseguirem conciliar, é que daremos estímulos aos jovens casais para poderem ter mais filhos, que sabemos que é um dos grandes desafios que temos em cima da mesa, que é o desafio da natalidade e da demografia. Queria ainda referir e saudar a questão da reeleição da senhora Procuradora Helena Leitão, que foi reeleita para o grupo de peritos do Grévio. Portanto, um sinal não só da sua qualidade e do seu mérito, mas também um reconhecimento para Portugal e ao trabalho que Portugal está a desenvolver neste combate sem tréguas, que ocupou a grande maioria da intervenção da senhora Ministra. Sinal, obviamente, que este assunto está na ordem do dia, é um imperativo político, ético e um compromisso de toda a sociedade. E eu aí permiti-me também destacar destacar no RASI 2018 as orientações estratégicas que estão desenhadas nas páginas 224 e 225, que têm, de facto, este ano em particular, um grande destaque para a violência, e também gostaria que pudesse comentar todas essas orientações que estão aí traçadas no que diz respeito às questões da formação, do estudo de caso e à revisão da ficha de avaliação de risco, que nos parecem contributos muito importantes. Por último, mesmo para terminar, em tempo de simplificação legislativa, gostaria de obter alguns comentários e ponto de situação sobre o legislar melhor nas suas 5 vertentes. Falou-se aqui bem na questão do legislar menos, com o revoga mais e a sua segunda fase, mas também é importante um ponto de situação sobre o legislar completo, o legislar a tempo, que temos feito uma evolução muito grande em termos de transposição de diretivas, o legislar com rigor e o legislar claro e de forma acessível, uma vez que é muito importante esse trabalho. E os novos desafios que temos, que é o impacto da avaliação das leis no combate à pobreza e no combate à corrupção, que são também importantes para destacarmos nesta audição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elza Paes.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu volto à questão da violência doméstica. Sabemos que é um fenómeno complexo e que preveni-la e combatê-la exige um esforço de convergência, como tem acontecido de várias legislaturas, quer ao nível do processo legislativo, quer ao nível da alteração de mentalidades, porventura a questão mais difícil de resolver, dado os estereótipos de género, dado o enraizamento dos estereótipos de género ao nível das relações de poder que se estabelecem entre homens e mulheres, e é justamente desse desequilíbrio que resultam as situações de violência doméstica e de homicídio conjugal. Portanto, eu não posso deixar de registar, tal como também já aqui foi dito, o boom estatístico, mas estes booms estatísticos pontuais, estes aumentos ou estas diminuições, às vezes até muito graves, que devem, obviamente, preocupar-nos, não traduzem de maneira nenhuma a ausência de estratégias em termos de prevenção e de combate a este fenómeno, e apesar de nós convergirmos nesta leitura, depois há uma divergência na eficácia, no reconhecimento das políticas que em determinada legislatura estão a ser feitas, e eu aqui não posso acompanhar a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, porque nesta legislatura, e sem demérito também para o que se fez na legislatura anterior, estão a ser feitos e implementados projetos absolutamente extraordinários e inovadores, o reforço das estruturas de atendimento, as respostas de acolhimento de emergências a novos públicos estratégicos, como homens vítimas de violência, pessoas LGBTI, apps para campanhas de prevenção, o reforço da teleassistência, tanto especialização de casas de abrigo para mulheres com doença mental e para mulheres com deficiência, casas de abrigo para homens, portanto, um leque. Não se está a parar, independentemente da formação, que é uma componente absolutamente central, mas há tudo o resto e não há aqui uma estratégia que esteja adormecida, antes pelo contrário, está muito acordada na linha do que de mais inovador se tem vindo a fazer. Dito isto, não podemos deixar de reconhecer, obviamente, as recomendações, quer do Grévio, quer da equipa da análise retrospectiva de homicídios em situação de violência doméstica, que ao conhecerem-se dão pistas de como se deve avançar. O que não quer dizer que esses caminhos não irão ser trilhados com essas recomendações. Estas falhas sempre existiam, já existiam, existiam de uma forma estruturante. Agora, com as recomendações, nós sabemos onde estão e, portanto, saúdo o que o Governo está a fazer de imediato, quer o facto de ter decretado um dia de luto nacional, é simbólico, podem dizê-lo, mas eu acho que um dia de luto nacional equivalerá a muitas campanhas de prevenção, porque coloca o país inteiro, alerta ao país inteiro para a necessidade de prevenirmos este fenómeno e todas as pessoas falam em estratégias para o combater. Portanto, é uma campanha gigante e não posso deixar de o saudar. E depois tudo o resto de que a senhora ministra já nos deu conta e que vai na linha das recomendações, mais coordenação, avançar com estratégias que nos permitam não desvalorizar as queixas, que eu acho que esta questão é absolutamente central, e aliás o próprio Razi vai muito nesta linha de reconhecimento, o último, ao dar-nos conta de que 14%, só 14% das 32 mil inquéritos desencadeados resultaram em acusação. Portanto, há aqui um caminho que agora conhecemos, não só pelos dados do RASI, mas também pelos dados da equipa da análise retrospectiva, como pelos dados do Grévio, e, portanto, eu saúdo o Governo pela estratégia definida para uma resposta urgente e que em 3 meses será dada a conhecer no seu pormenor a todos e a todas nós. Uma outra nota que eu gostava, e o meu tempo está a terminar, que eu gostava de referir também na linha do RASI é a questão do tráfico, sobretudo junto de crianças. O RASI aponta o tráfico de crianças como uma nota muito preocupante e também o aumento de 13% de violência doméstica e sobrecarga de menores. Pese embora o tráfico na linha da adoção ilegal e da exploração sexual e laboral tenha diminuído 15% de 2017 para 2018, 30 menores nesta situação são muitos menores e, portanto, eu gostava de saber, relativamente a este dado e a esta preocupação, também apontada, que novas estratégias, além de todas as outras, foi criada uma casa de abrigo para homens em tráfico laboral, portanto, se existe alguma estratégia específica para a questão das crianças. Uma nota mesmo final tem a ver com o relatório que irá ser discutido, Sr. Presidente, nesta comissão, tão breve quanto possível, da CICRD, da Comissão da Discriminação Racial, um relatório que resulta, onde também já se vê os efeitos da lei de 2017 contra a xenofobia e discriminação racial, que dá-nos conta de um aumento das queixas na linha dos 93,3%. Eu, este aumento, não considero que seja um aumento que dá conta de que não se está a agir. Antes, pelo contrário, é uma desocultação do fenómeno e porque a lei permitiu um alargamento do conceito e também um conjunto de estratégias para se identificarem, para que as pessoas possam fazer as suas queixas, este aumento traduz justamente isso, uma eficácia do combate. Eu gostava de saber também, relativamente a esta matéria, o que é que se está previsto, algo de novo, além de todo o trabalho, e eu sou uma das pessoas nomeadas por esta Assembleia que integra esta CICRD e vejo que o trabalho está a ser densificado, mas se além de tudo isso está prevista mais alguma questão específica, dado este boom também de aumentos de queixas de discriminação de que o relatório fala. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência para dar os esclarecimentos solicitados.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada também às Sras. Deputadas do Partido Socialista pelas perguntas. A entrada em vigor da lei da paridade é evidentemente um facto que devemos assinalar e festejar. Foi possível fazer um trabalho para ter o acordo necessário nesta matéria e eu julgo que o melhor sinal que podemos ter do sucesso que se pode prever para esta lei é mesmo o facto de, nas listas que já conhecemos para as eleições ao Parlamento Europeu, onde a lei ainda não estará em vigor, se registar uma paridade que vai além, bastante além daquela que a lei prevê. E, portanto, isto significa que a capacidade transformadora desta legislação antecipa a própria entrada em vigor e eu acho que isso nos permite antecipar um rápido cumprimento dos 40% e até talvez que possamos ir além desses 40% que a lei agora prevê. Relativamente aos temas da igualdade salarial, eu julgo que a partir do fim deste primeiro semestre teremos os dados necessários para que as empresas possam conhecer a realidade dos seus setores e justificar os diferenciais que têm, mas queria sublinhar que nestas matérias teremos sempre que agir no âmbito da lei que aprovamos, é certo, para diminuir progressivamente as desigualdades salariais que existem, mas também é montante, como procurei referir na minha intervenção, garantindo que também nas escolhas escolares e profissionais que são feitas ao longo do percurso escolar e muitas vezes em idades muito precoces, não estamos a reproduzir mecanismos de desigualdade salarial que depois já não atuem nem na medida das funções nem dos setores, mas sim de escolhas que são feitas no início para áreas onde as divergências salariais existem, são significativas e não é expectável que possamos antecipar que deixem de o ser, porque a sociedade em que vivemos valorizará crescentemente, por exemplo, estas dimensões das tecnologias e da informação e de comunicação. Relativamente à violência doméstica, eu julgo que nós não podemos olhar para cada passo que damos na resolução do problema como um reconhecimento de que não tinha sido feito nada anteriormente, porque então estávamos, no fundo, a aconselhar, a levar os governos a não irem melhorando, os governos e as assembleias e as políticas públicas em geral, a não fazerem nada para resolver os problemas, porque senão estão a pôr em causa o seu trabalho. E neste caso, é mesmo disso que falamos, porque durante a legislatura até aqui, nós temos mais investimento na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, mais quase 2 milhões de euros, passando de 4 para 6 milhões de euros. Mais vagas nas casas de abrigo e no número de casas de abrigo e de acolhimentos. Mais estruturas de atendimento. Um grande crescimento no investimento na teleassistência e na vigilância eletrónica. Uma melhor cobertura do território, quer através da territorialização de políticas, quer através das estratégias que os próprios municípios isoladamente foram fazendo. E, portanto, isto significa que nós hoje temos muito maior capacidade de resposta a este problema e podemos, então, progressivamente ir resolvendo os temas que são identificados nas estruturas que o próprio Estado português criou para avaliar a situação e nas recomendações que os relatórios internacionais fazem. Isto não significa que não haja nada feito, significa que há mais trabalho para fazer e podemos, aqui entre nós, também dizer já que, terminado o trabalho que estamos agora a fazer, haverá mais trabalho para fazer, porque esta é a natureza destes fenómenos. Não há nenhuma política pública que anule a violência numa sociedade e, portanto, o trabalho de diminuir, de prevenir, de lhe responder, continua e continuará, e é isso que procuramos fazer. Relativamente à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, eu julgo, como disse a senhora deputada, que estamos aqui a ver um fenómeno muito importante, e queria também dizer que tivemos no passado mês o primeiro dia de combate à discriminação aprovado aqui nesta Assembleia, o Dia Nacional, e todo esse processo de desocultação de discriminação que não era conhecida é um processo muito importante. E, portanto, o que nos cabe destacar é que, por uma lei aprovada nesta Assembleia em 2017, nós pudemos reforçar as competências da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que alarga o âmbito das dimensões protegidas, que dá maiores poderes de instrução ao Alto Comissariado para as Migrações e simplifica os processos de formalização de queixa, que toma decisões de outra forma, que coopera, garante a cooperação entre entidades mais forte e, portanto, o que é expectável é que nós possamos reagir a este aumento de queixas com mais atuação e mais defesa das pessoas, e isso é um bom caminho. Eu julgo que também foi entregue à Assembleia o relatório desta comissão ontem. Era o fim do prazo e, portanto, também aqui temos um caminho para fazer que ainda é longo e que nos cabe ampliar. E, com a licença do Sr. Presidente, gostaria que a Sra. Secretária de Estado pudesse completar estas respostas.
Sim, senhor. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada também pelos comentários. Relativamente também à matéria referida das novas leis e dos seus impactos, só referir que a nossa abordagem é que criar as leis é muito importante, até pela discussão pública e por colocar os temas na agenda pública, e vemos já um conjunto de impactos diversificados que foram já referidos pela Sra. Ministra. No entanto, estamos a complementar essa intervenção legislativa com financiamento a projetos que lançámos e que visam precisamente reforçar também a capacidade dos próprios agentes dos diversos setores para a concretização da mesma. No caso, por exemplo, da Lei de Igualdade Salarial, fizemos precisamente o lançamento do aviso de financiamento e grant dirigido a parceiros sociais para a análise dos seus sistemas remuneratórios e perceber nesses mesmos sistemas os potenciais enviesamentos penalizadores, obviamente, das remunerações das mulheres, também para potenciar a participação das raparigas e mulheres na vida cívica e política. Acabamos de lançar a SIGO também o financiamento e grants para projetos locais, precisamente com esta finalidade, para reforçar e incentivar a participação cívica e política de raparigas e mulheres na vida local. Quanto às questões colocadas especificamente no âmbito do tráfico de crianças e esta cada vez mais reconhecida como preocupação, está prevista no plano e está já, digamos assim, em desenvolvimento dois tipos de intervenções fundamentais, multissetoriais. Por um lado, a elaboração de protocolo de atuação entre o SEF e a Direção-Geral de Saúde para uma melhor detecção e encaminhamento de casos que possam chegar via e que sejam, no fundo, identificados e diagnosticados no Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, também o estabelecimento de protocolos de procedimento de atuação na linha da prevenção e combate e de reforço da proteção de crianças, isto entre a SIG, os OPCs e a PJ, a Polícia Judiciária, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a PGR. Portanto, é um caminho que está a ser reforçado em termos de maior proteção, a reforçar as ferramentas comuns e partilhadas, porque sabemos que os problemas muitas vezes também têm a ver com a articulação entre os diversos sistemas, mas naquilo que tem sido também a avaliação dos nossos dispositivos em matéria de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, as avaliações têm sido muito positivas, não só no funcionamento do grupo de trabalho que reúne regularmente e que faz esta relação e esta avaliação e monitorização regular do que se passa, de facto, no terreno, e onde também as equipas multidisciplinares especializadas, as 5Ms que temos, são fundamentais, mas também este trabalho de reforço, digamos, intersetorial. Referir também, de forma complementar relativamente àqui, que de facto isto é, o aumento de queixas resulta do aumento de literacia também de direitos e de conhecimento dos mecanismos, mas é um conhecimento que temos de ampliar, ou seja, mais pessoas da administração pública e mais cidadãos e cidadãs têm de conhecer e, portanto, isto é reforçado com campanhas. Lançámos também o programa Escolhas, a sua 7ª geração, que dá um contributo decisivo ao combate às matérias, portanto, da discriminação étnico-racial, e tivemos a boa notícia, na sequência de uma reunião com o Facebook Europa, de que o Alto Comissariado para as Migrações será integrado numa equipa regular de monitorização daquilo que é o discurso de ódio. Muito obrigada.
Senhora Deputada Rita Rato.
Desculpa, boa tarde a todos. Queria apenas perguntar, porque a Sra. Ministra já disse que o relatório foi entregue nesta comissão, mas pelo menos não nos foi disponibilizado e, portanto, nós estamos todos a discutir uma coisa que não conhecemos. E, portanto, queria só confirmar se já foi, de facto, enviada esta comissão, porque nós, pelo menos, não temos conhecimento disso.
Segundo a informação dos serviços, nesta comissão ainda não entrou. Não quer dizer que não tenha sido enviado para o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, mas ainda não baixou a comissão. Evidentemente, assim que chegar à comissão, será distribuído por todos os Srs. Deputados. É para passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado Adjunto ou o Sr. Secretário da Presidência? Senhor Presidente, faça favor. Eu, de facto, tinha aqui ainda uma questão colocada relativamente ao ponto de situação do legislar melhor, é isso, não é? Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Susana Amador, agradeço muito a pergunta que me dá a oportunidade de prestar aqui mais uma vez contas sobre esta política de o Governo de melhoria da qualidade legislativa, de a nossa política de better regulation, que designamos justamente por a política de legislar melhor nos seus vários pilares, que já aqui temos referido várias vezes. De facto, este trata-se de um conjunto vasto de medidas que temos vindo a adotar, com este objetivo de melhorar a qualidade do processo legislativo e da produção legislativa do Governo. Enfim, são medidas menos conhecidas, menos faladas, mas que denotam justamente uma prioridade grande que o Governo atribui a este desenho de simplificar a legislação e de tornar, de legislarmos melhor e de forma mais acessível e inteligível por parte dos cidadãos. Nesse campo, falando brevemente dos tais cinco pilares em que temos concentrado a nossa intervenção, um deles diz respeito ao legislar menos, isto é, a redução da quantidade de legislação. Não só, aqui temos duas dimensões, a redução do fluxo legislativo, da legislação que aprovamos, e aí os números falam por si. De facto, este Governo legisla muito menos do que os anteriores, e isso resulta de uma vontade clara, deliberada, de reduzir o fluxo legislativo. Consideramos que o frenesim legislativo não é necessariamente a boa solução, pelo contrário, pode ser contraproducente, e de facto, no terceiro ano de Governo, comparando com os períodos homólogos dos governos anteriores, este Governo legislou bastante menos, comparando com o Governo imediatamente anterior, menos 75 decretos-leis no terceiro ano de governação, e com os governos mais para trás, a diferença é ainda maior, porque de facto no passado legislava-se muito mais. Este Governo tem, de resto, os dois anos com menor número de decretos-leis aprovados em democracia, desde 1964. O ano de 2016 e o ano de 2018 foram, de facto, os anos com menor produção legislativa governamental. Para além desta redução do fluxo, temos uma política de redução do stock legislativo, aquilo a que designamos por o programa Revoga Mais, e eu queria saudar esta Assembleia por, muito recentemente, creio que aliás na semana passada, ter aprovado a proposta de lei que aqui apresentámos de limpeza do ordenamento jurídico, de revogação expressa de diplomas já ultrapassados do período de 1965 a 1980. Detectámos desse período 2.300 decretos-leis que já não faziam sentido. A maior parte deles foram revogados expressamente por um decreto-lei do Governo. Outros foram aqui submetidos à Assembleia da República para suceder à sua revogação, o que sucedeu recentemente. E agora apelava a que a segunda fase do Revoga Mais, que já aprovámos no Governo e que submetemos também aqui à Assembleia da República, trata-se da proposta de lei 191, já entrada, relativa ao período subsequente, isto é o período de 1981 a 1985, que possa também ter uma conclusão favorável, um desfecho favorável ainda nesta legislatura. Deste período, 81-85, detectámos cerca de 1.200 decretos-leis ultrapassados, correspondem a cerca de 2.700 páginas do Diário da República, que queremos limpar do nosso ordenamento jurídico. Isto, enfim, se essas páginas do Diário da República fossem alinhadas sequencialmente, corresponderia a cerca de 810 metros. Se fossem empilhadas, seriam 14 quilos de Diário da República, que de facto já não fazem sentido, já não precisamos deles, podemos bem dispensá-los, podemos revogá-los expressamente. Para além do legislar menos, temos o legislar a tempo, que tem a ver com uma preocupação que temos tido de cumprimento dos prazos de transposição de diretivas. Fizemos aí também uma evolução notável, que já foi reconhecida pela Comissão Europeia. No último scoreboard a este respeito, a Comissão reconhece uma reviravolta notável e temos continuado esse esforço. Para esse efeito contribui também o facto de pela primeira vez termos lançado mão de um instrumento de transposição simultânea de diversas diretivas técnicas, o que permite até antecipar os respectivos prazos de transposição. São diplomas ómnibus de transposição simultânea de diversas diretivas. Já fizemos duas iniciativas deste género e muito em breve haverá um terceiro diploma ómnibus que transporá em simultâneo 12 diretivas, garantindo assim um cumprimento atempado dos prazos. Quanto ao legislar com rigor, temos aí também duas dimensões. Por um lado, a avaliação do impacto económico e concorrencial das leis. falha através da medida custa quanto, que já aqui várias vezes falámos, mas temos também recentemente uma nova dimensão desta avaliação de impacto legislativo, em que quisemos alargar a avaliação de impacto legislativo também ao cumprimento de certos objetivos de política pública. Isso já era feito desde 2005 em relação ao impacto de género e muito recentemente, de forma reforçada na sequência da lei aprovada por esta Assembleia da República, da Lei 4 de 2018. Também já era feito ao nível do Governo em relação ao impacto sobre as pessoas com deficiência, mas de forma relativamente incipiente. Quisemos aperfeiçoar essas dimensões e, para além disso, alargar a título piloto a duas outras dimensões que consideramos bastante importantes: a avaliação do impacto das leis quanto à pobreza e a avaliação do impacto das leis quanto ao combate à corrupção. E, portanto, como muito recentemente, começámos a aplicar no Governo uma tabela única de controle, uma espécie de uma checklist que permite avaliar todas estas dimensões. Esta tabela tem estado em construção e em validação. Por um lado, observa a estrutura da Lei 4 de 2018 quanto à avaliação de impacto de género, abrange estas quatro dimensões que falei e permite abranger também as dimensões que resultam de uma recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, uma recomendação de 2017, quanto à permeabilidade da lei aos riscos de fraude, corrupção e infrações conexas, e procurámos incorporar essas preocupações e essas dimensões também do Conselho de Prevenção da Corrupção, com quem tivemos, aliás, a preocupação de validar esta tabela, este modelo piloto ainda de avaliação do impacto sobre o risco de corrupção. Estamos agora a começar a aplicar este modelo de avaliação e contamos, assim que tivermos dados a esse respeito, poder dar conta aqui desses dados. Por fim, muito rapidamente, o legislar claro tem a ver com todas as medidas que temos adotado ao nível do Diário da República Eletrónico, com vista a promover um maior e um mais fácil acesso dos cidadãos à legislação. Por isso, como já aqui foi referido pela Sra. Ministra no início, tínhamos no início do ano já 466 diplomas publicados juntamente com um resumo em linguagem clara, em linguagem acessível e compreensível pelo cidadão, tanto em português como em inglês. Tínhamos já cerca de 1.500 diplomas disponíveis em versão consolidada, em versão atualizada. Temos um dicionário jurídico, que chamamos leccionário, temos um tradutor de termos jurídicos, temos hoje em dia uma app que nos permite, como eu costumo dizer, ter toda a legislação desde 1910 no bolso, literalmente, e consultá-la em qualquer local. E muito em breve teremos também novidades com uma melhoria significativa do site do Diário da República Eletrónica em inglês, com a disponibilização de traduções integrais de vários diplomas em inglês, juntamente com um guia para o investidor estrangeiro que lhe permita ter acesso aos regimes jurídicos essenciais do nosso ordenamento jurídico em língua inglesa. Teremos um novo grafismo do Diário da República Eletrónico, também com o objetivo de o tornar mais acessível e mais amigável para quem o consulta. E, portanto, tudo isto são um conjunto de medidas, como digo, que temos vindo a adotar com este objetivo central de tornar o direito mais próximo dos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelas minhas anotações. Todas as questões que as senhoras deputadas colocaram foram respondidas. Dou então a palavra à Sra. Deputada Vana Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde. Eu, obviamente, não posso deixar de tratar também do tema incontornável da violência doméstica, de que já aqui hoje todos os grupos parlamentares falaram. E para dizer, Sra. Ministra, que os dados do RASI são os dados esperados, os números de facto não descolam, mais coisa menos coisa têm estado perturbadoramente ao mesmo nível, para além do facto do número de homicídios voluntários ter aumentado e de, para isso também contribuir o número, os homicídios em violência doméstica. Este ano, já aqui foi dito, começou da forma mais negra possível. A Sra. Ministra já anunciou aqui uma série de medidas, já aqui debatemos sobre elas, eu não queria repetir-me sobre isso, mas há uma coisa que eu gostava de lhe perguntar e que tem a ver com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Ela é de maio do ano passado, foi aprovada antes disso e foi publicada por essa altura. Ela prevê que seja feito um relatório intercalar anualmente a entregar até dia 15 de março. Bem sei que ainda não decorreu um ano, Mas a minha pergunta era no sentido, Sra. Ministra, de perceber se sim ou não este ano vamos ter um relatório intercalar sobre esta estratégia, porque faz sentido que, faça tudo o que vem acontecendo neste domínio, o relatório intercalar seja apresentado. Isso não foi até o dia 15 de março, espero que não passe todo um ano sem que não haja relatório intercalar, e portanto a minha pergunta muito concreta, muito clara, é sobre se, apesar de ultrapassado o prazo, esse relatório intercalar vai ser apresentado ou não ainda neste ano e em tempo útil desta legislatura. Dizer também, Senhora Ministra, que na violência doméstica há, grosso modo, três grandes grupos que devemos desconstruir. Há a violência de género, há a violência de menores, contra menores, e a violência contra idosos. O CDS tem feito várias iniciativas e tem apresentado vários projetos relativamente à violência contra idosos. O RASI de 2018 não desagrega os dados nesta matéria, e devia, porque era importante que tivéssemos a realidade desagregada para melhor podermos dirigir as políticas públicas a cada fenómeno que, como sabe, apesar de estarem todos no mesmo bolo, têm motivações diferentes e formas de resolução, também elas, diferentes. Extrapolando, de qualquer forma, os dados que vêm no RASI de 2018, 15% da violência doméstica, ou 15% dos agressores, se quiser, é cometida 15% dos agressores, peço desculpa, são filhos e parecidos, como é que se diz, é cometida por filhos, peço desculpa. Portanto, 15%. Este número não é despiciente e faz-nos poder extrapolar aqui realmente na violência contra idosos. Sendo certo que a APAV diz que desde 2013 a violência contra idosos aumentou em mais de 30%. E, portanto, era importante percebermos realmente de que realidade estamos a falar. Ainda há dias estive numa sucursal da APAV em Braga e também o ano passado aqui na APAV em Lisboa, e diziam-me exatamente isso, que tem subido a violência contra idosos e que não se tem feito nada de especificamente dirigido a esse segmento. E, portanto, Sra. Ministra, muito concretamente gostava de lhe perguntar é o que é que concretamente o Governo tem pensado neste domínio, porque é um domínio que está realmente a assumir foros preocupantes, contornos preocupantes, e era preciso perceber também o que é que o Governo tem nesta matéria para nos dizer. Ainda concentrada no RASI, mas desta vez em relação ao tráfico de seres humanos, Sra. Ministra, há também aqui as cifras não são exatamente boas, está a aumentar, e também aqui é suposto termos um relatório intercalar da estratégia que foi aprovada, do plano que foi aprovado em junho do ano passado. E a pergunta é a mesma, Sra. Ministra, saber se, face ao problema e face ao aumento do tráfico de seres humanos, com inquietante notícia para que o CEF nos tenha alertado sempre de que há cifras negras que são desconhecidas, perguntar-lhe se o relatório intercalar vai ou não ser apresentado também este ano, em tempo útil desta legislatura, para que possamos exatamente perceber como estão a ser prosseguidos os planos e o que está a acontecer neste domínio. Sabemos que, mais uma vez, não tem um ano ainda a estratégia, mas já passaram 9 meses e já é tempo de, pelo menos, fazer um balanço intercalar sobre esse plano. Pois, Sra. Ministra, queria concentrar-me também no Simplex e na modernização administrativa. O CDS tinha um hábito, até diria quase que uma rotina instalada com a Sra. Ministra, que a precedeu, de fazermos o balanço em todas as audições. Abandonámo-lo há pouco tempo porque percebemos que o nosso léxico não era exatamente igual ao léxico da Sra. Ministra no que toca a executar e, portanto, não vamos, se calhar, já a tempo de instalar também a mesma rotina, mas eu, a 2 meses do fim do Simplex de 2018, gostava, Sra. Ministra, de lhe perguntar sobre a execução do Simplex. Eu quase que diria que o Simplex não é mágico, mas a magia fez desaparecê-lo. Entretanto, porque se formos consultar a monitorização que vem sendo feita, das 268 medidas de 2018, sendo que 175 são efetivamente de 2018 e 93 são medidas atrasadas de 2016 ou 2017, ou plurianuais, como gosta o Governo de lhe chamar, nós vemos que há apenas e só, das 268 medidas, 4 medidas concluídas. 4, Sra. Ministra. Sendo que, neste momento, estão já 136 medidas fora de prazo. 94 deviam ter sido concluídas até ao final de 2018 e 42 outras deviam ter sido concluídas até ao primeiro trimestre de 2019, que já está ultrapassado neste dia 2 de abril. E, portanto, grosso modo, Sra. Ministra, temos metade das medidas atrasadas, sendo que a outra metade que sobra tem como prazo de conclusão quase, na esmagadora maioria delas, o segundo trimestre de 2019. E eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, qual é a magia que vai usar para fazer reaparecer o Simplex e para que, de facto, estas medidas sejam cumpridas a tempo. Portanto, gostava que nos fizesse um balanço do que está a acontecer com o Simplex, tendo em conta que, de facto, aquilo que publicamente podemos ver dá conta de 4 medidas concluídas, com 136 atrasadas neste momento. Depois, Sra. Ministra, ainda relativamente ao Simplex, eu tenho dito isto muitas vezes e repito, o Simplex é um bom programa, mas é um programa que é curto no sentido em que o Simplex o que faz é transformar aquilo que está no papel para o online, basicamente transmutamos tudo o que está no papel para o online, substituímos a presença física pela possibilidade de se tratar de forma eletrónica, num admirável mundo novo, é verdade, Sra. Ministra, mas não tem, de facto, a virtude de eliminar efetivamente barreiras, e aquilo que faz é perpetuar a burocracia de outra forma, de uma forma mais simples, é verdade, mas perpetua na mesma. E, sei lá, eu dou-lhe um exemplo disto. Só no Simplex 2018, cerca de 70 das medidas do Simplex 2018 são dedicadas à criação de novas plataformas, de novas apps, de novos portais. Eu sei que há já o portal do ciberespaço público, é Portugal, mas o que era importante era que acabássemos com alguns destes portais e não os metêssemos todos num portal para depois remetermos para os 1000 links que esse portal comporta. Portanto, é um exemplo do que devia fazer e gostava de perceber, Sra. Ministra, se está em curso alguma medida para um novo Simplex, no sentido de, facto, acabar com os 1000 portais e dedicá-los num portal com 3 ou 4 questões importantes. Depois, para terminar, Sra. Ministra, gostava ainda, no âmbito da modernização, de lhe deixar duas ou três notas que têm a ver com o seguinte. O programa Revoga Mais, que há pouco falava o Sr. Secretário de Estado, é um programa que tem sentido, mas eu gostava de pedir que fizessem chegar à Assembleia da República um estudo de suporte, um qualquer relatório que indique por que razão as leis que ali estão identificadas, ou os decretos-lei, estão ultrapassados, o que é que justifica aquela seleção e aquela escolha, porque com os dados que nos são dados, passo a redundância, é impossível a este Parlamento perceber o que está ali em causa. E, portanto, era bom que não se repetisse o exemplo da primeira parte do Revoga Mais, em que o CDS foi absolutamente incapaz de perceber o que estava ali em causa. Tem muitas virtudes, seguramente. Seguramente está tudo certo, mas se passar um cheque em branco assim, não nos parece muito curioso. E depois dizer-lhe, Sra. Ministra, que no que toca ao legislar melhor, o Diário da República Eletrónica tem também uma série de coisas boas, mas eu, no outro dia, deparei-me com, andava à procura na internet de um diploma e deparei-me com uma coisa que, para quem tentou fazer um programa de linguagem clara e que fosse perceptível para o cidadão comum, e etc., choca aqui flagrantemente com um problema no Diário da República, que é o seguinte: se pesquisar no Diário da República Eletrónico um diploma qualquer que esteja já revogado, ele aparece-lhe sem nenhuma menção a esse facto. Ora, qualquer cidadão comum vai achar que ele está ainda em vigor. Para perceber se ele está revogado, vai ter que ter o trabalho de clicar numa parte do lado direito do ecrã, onde diz dados gerais, e aí vai ver, numas letrinhas vermelhas, que o diploma está revogado. Ora, uma pessoa que esteja minimamente dentro do assunto procura e tenta perceber porque é que não aparece lá nada. Agora, o que faria sentido, Sra. Ministra, é que aparecesse de imediato essa menção à revogação, porque qualquer outra pessoa que não seja versada em letras, como se dizia antigamente, e cânones, terá realmente essa dificuldade. E para já era só, deixo as outras perguntas para uma próxima ronda. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, pelas questões que colocou. De facto, o RASI revela aquilo que já conhecíamos, em grande medida, que é depois de uma redução que conseguimos na última década, os números permanecem estáveis até 2018, vamos ver o que é que acontece aos dados de 2019 à medida que o ano se desenvolve. E eu julgo que o RASI contém, além da análise dos dados, também um conjunto de medidas a tomar nas várias áreas relacionadas, em particular com a segurança interna, e isso dá um sinal da preocupação e do empenho das forças e de todos os serviços em enfrentar este problema. Relativamente ao relatório sobre a estratégia para a igualdade, o que a lei prevê é que a SIG entregue ao Governo até dia 15 de março, coisa que aconteceu, e o Governo entregou ontem, ao final do dia, e sei que na Assembleia da República, e há pouco foi aqui referido que ainda não tinha sido distribuído a esta comissão, e portanto confesso que não conheço os tempos normais desta parte burocrática, mas julgo que estará em breve em vias de ser entregue aos senhores deputados. E isto é verdade, tanto relativamente ao relatório sobre a estratégia para a igualdade, como relativamente ao tráfico de seres humanos. E portanto os 15 dias que a tutela teve para ver o relatório foram cumpridos e foi entregue ontem. Relativamente ao tema dos idosos que levantou, ele é de facto um problema, é no fundo um dos elementos que já da última vez que aqui estive referimos e que hoje voltámos a referir, de alguma necessidade de melhorar os dados para podermos compreender melhor os fenómenos. Muitas vezes nos jornais os dados aparecem juntos, seja violência doméstica entre casais, digamos assim, seja entre pais e filhos ou irmãos, portanto, e conhecermos em maior detalhe esses dados também nos pode ajudar, no fundo, a delinear as respostas de forma mais rigorosa. Posso dizer-lhe que durante o ano de 2018, 22 mulheres com 66 anos ou mais foram acolhidas nas casas-abrigo e que, precisamente para procurarmos resolver esse problema, no concurso lançado das EA Grants e que está aberto até 9 de maio, existe o tema das pessoas idosas como grupo vulnerável ao qual procuramos responder. Portanto, esse grupo está identificado como um dos grupos vulneráveis a que procuramos responder. Foram apoiados no âmbito do PT20 2020, dois projetos nesta área, um da Associação Democrática de Defesa dos Direitos dos Interesses e Igualdade das Mulheres, com o objetivo de sensibilizar e capacitar técnicos que trabalham com pessoas idosas, e outro, o projeto Bem Me Querer Mais, que é uma intervenção de proximidade em alguns concelhos e que tem 7 gabinetes descentralizados. E, portanto, eu acho que é, de facto, um assunto a que temos que responder e que provavelmente tem respostas que são distintas daquilo que normalmente a população ouve como violência doméstica quando ouve em casa, embora também seja em contexto doméstico e de proximidade afetiva e doméstica. doméstica, muitas vezes. Relativamente ao tema do Simplex, eu concordo, Sra. Deputada, que é um bom programa e, portanto, podemos felizmente dizer que ele foi recuperado por este Governo e que nós não temos ainda concluído a avaliação deste trimestre. Hoje é dia 2 de abril, creio, e não temos feito avaliações preliminares e antecipadas. O balanço vai ser feito como tem sido feito anualmente, e anualmente temos cumprido a grande maioria das medidas previstas. Admito que possamos discutir o adjetivo de grande maioria, mas 92% de execução em 2016, 83% em 2017, e portanto eu julgo que teremos condições para apresentar a esta Assembleia este balanço nos próximos meses. Queria discordar fortemente dessa ideia de que o Simplex é hoje um programa que se limita a, no fundo, pôr online medidas que já existiam, e tenho dados. Por exemplo, ontem, que foi o primeiro dia de entrega do IRS automático, 300 mil pessoas entregaram o seu IRS no primeiro dia, que é um número, nós estávamos muito habituados ao pico da entrega no último dia, e agora temos um novo fenómeno que resulta diretamente de uma medida que não é de pôr online o preenchimento de IRS, isso já existia, é de o tornar automático, simplificando assim a vida de todos os cidadãos que a ele podem aceder e que já são bastantes. E o mesmo podia dizer sobre a receita sem papel, porque muitos de nós à volta desta mesa certamente já puderam beneficiar dessa vantagem que é poder receber uma renovação de uma receita ou uma receita no nosso telemóvel depois de uma consulta, dando mais tempo à consulta propriamente dita, porque os médicos já não estão a preenchê-las, e portanto há outras medidas que resultam não da digitalização, digamos assim, da regra, mas da simplificação dos procedimentos. Há muitas medidas nestes IRS, nestes Simplex dos últimos anos, que eu podia referir, e refiro apenas o IRS porque confesso que achei o número de ontem eu própria surpreendente, e portanto queria referir. Tal como ter 300 mil portugueses que já aderiram à chave móvel digital e, portanto, que viram um conjunto de coisas que podem fazer online, certificadas, e também a não necessidade de estarem sempre a saber onde estão os seus papelinhos de senhas, sobre os vários sites, uma medida que não é uma mera digitalização. E, por outro lado, muitas vezes os portais a que fez referência não são simplesmente sítios para fazer online, são instrumentos de troca de dados dentro da administração que facilitam e muito a vida ao cidadão. De qualquer maneira, reconhecendo que há um caminho pela frente na simplificação administrativa, que já que precisa de outros instrumentos diferentes, o Governo lançou um programa com as universidades e os centros de investigação no âmbito da inteligência artificial, precisamente para podermos ir transformando as nossas respostas em matéria de modernização administrativa, que já transcendem aquilo que até agora fizemos, e foi muito, mas que também permitem antecipar comportamentos, identificar casos que precisam de resposta mais, e personalizar as respostas que damos quanto a estes casos. E, portanto, esse caminho de Simplex mais tradicional tem um caminho para ser feito, e o caminho de inovação nas formas de simplificação administrativa também tem, e o Governo reconheceu e tem no feito. E agora, se calhar, com a autorização do Sr. Presidente, o Sr. Estado-Chefe da Administração Administrativa podia completar o meu...
Sim, senhor. Sr. Estado-Chefe Adjunto.
Muito obrigado, Sr. Ministro e Sr. Presidente. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, quanto ao Simplex, de facto o balanço será feito a seu tempo, e de facto é uma pergunta recorrente. Eu já estive cá e já tinha tido a oportunidade de ouvir a pergunta, e portanto aproveito também para reiterar a resposta, no sentido que o balanço será feito a seu tempo, como tem sido o hábito. Aliás, o Simplex tem essa característica, é um programa em que são prestadas contas, e portanto tem essa novidade face àquilo que durante algum tempo aconteceu. Portanto, desse ponto de vista, não será diferente este ano. aliás é a 9ª edição do programa Simplex, são já 9 edições, são já cerca de 1.700 medidas que foram, em que houve esse compromisso público feito entre o Governo e a comunidade no sentido da adoção de um conjunto vasto de medidas de modernização administrativa, e que não são apenas, e aqui reforço o que disse a Sra. Ministra da Presidência da Modernização Administrativa, não são apenas medidas que se limitaram a digitalizar aquilo que era feito em papel. Na verdade, e aqui socorro-me daquilo que resultou da avaliação da Universidade Nova de Lisboa, que avaliou apenas 13 medidas do Simplex Mais de 2016, e que concluiu que apenas com essas 13 medidas tinha havido uma poupança para as empresas, porque o estudo era sobre as vantagens para as empresas daquelas 13 medidas, de cerca de 624 milhões de euros, sendo que estimou o impacto global na economia em cerca de 1.100 milhões de euros. Por outro lado, concluiu também que havia um impacto em termos de administração pública, uma vez que estas 13 medidas permitiam também libertar mais de 300 ou força de trabalho de mais de 300 trabalhadores, libertando-os para aquelas funções de que as pessoas e as empresas verdadeiramente precisam. E, portanto, desse ponto de vista, acho que fica claro que não estamos a falar apenas de medidas que se limitam a mudar apenas o ambiente em que as coisas são feitas e a manter tudo na mesma. São medidas que são boas para as pessoas e são boas para as empresas. Aliás, são de tal maneira boas para as pessoas e para as empresas que a Comissão Europeia interessou-se por isto e solicitou ela própria um estudo de avaliação, agora não do Simplex Mais 2016, mas do Simplex Mais 2017 e 2018, estando neste momento a ser avaliada 40 medidas destes dois programas e aguardamos todos, até o final do primeiro semestre, o resultado desse estudo. Finalmente, quanto à questão de saber se no portal É Portugal será ou não possível amanhã ter concentrada toda a oferta de serviços públicos online e acabando com os outros portais? Penso que foi esta a pergunta. De facto, a resolução do Conselho de Ministros criou o portal É Portugal, criou também essa obrigação, no sentido de progressivamente não só ser possível aceder a partir do É Portugal, mas também na medida possível ser possível integrar os serviços Que sejam passíveis de serem integrados. Evidentemente que este é um processo longo e é um processo tendencial, mas é uma preocupação evidente, porque a grande preocupação que esteve por trás do portal É Portugal foi a de aumentar a usabilidade dos serviços online. Era uma preocupação detectada, estamos a trabalhar nesse sentido e essa também é, indiscutivelmente, um aspecto relevante, o de facilitar o acesso e facilitar que os cidadãos e as empresas, quando acedem a um portal, consigam encontrar os serviços que procuram. Desse ponto de vista, também posso já dizer que neste curto tempo de vida do portal É Portugal, tivemos já mais de 1.100.000 sessões, com mais de 2 milhões e meio, portanto 2.600.000 páginas visualizadas o portal foi lançado em fevereiro de 2014, então estamos a falar de cerca de um mês e meio de vida, o que é bastante estimulante e significa que as pessoas têm procurado o portal, têm usado os serviços e a esse respeito, de facto, a Sra. Ministra falou da chave móvel digital, que tem sido um instrumento essencial na autenticação dos cidadãos. Tem vindo, já se aproxima quase às 400 mil neste momento, de facto, até porque nos últimos tempos, e muito por causa do portal em Portugal, tem havido uma adesão massiva das pessoas a esta nova forma de autenticação. Por exemplo, no início de 2018 tínhamos 100 mil chaves móveis digitais ativadas, durante o ano de 2018 tivemos 170 mil ativações e só neste período tivemos quase 130 mil, portanto, desde janeiro até agora. Portanto, tem sido uma procura crescente, o que é bastante estimulante e animador e, de facto, dá bons indícios relativamente ao futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Secretário da Presidência, que eu ainda tenho aqui duas questões, pelo menos, sobre uma sobre o Revoga Mais e outra sobre o Diário da República Eletrónico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, em relação ao Revoga Mais, eu percebo a preocupação, naturalmente, é legítima. O que eu lhe posso garantir é que este trabalho de levantamento dos diplomas a revogar é feito de forma bastante cautelosa, metódica e rigorosa. Trata-se de um trabalho que é feito ao longo de meses por uma equipa técnica especializada e dedicada em exclusiva a esta tarefa. Trata-se da unidade de gesto no seio do Centro de Competências Jurídicas do Estado. que no fundo leva cerca de 3 meses a analisar cada ano civil de legislação, analisam exaustivamente todos os decretos-leis publicados nesse ano, averiguando a sua, se justificam ainda nos nossos dias ou não. Associada a esta unidade técnica está uma rede de pontos focais em todos os ministérios e sempre que há dúvidas, essas questões são colocadas aos ministérios e aos serviços competentes para validarem se há condições para proceder à revogação expressa desse diploma ou não. E depois desse levantamento exaustivo, feito, como digo, ao longo de 3 meses em relação a cada ano civil, essa lista passa por instâncias várias de validação. Portanto, ela é submetida novamente a todos os ministérios, a todos os gabinetes governamentais, consulta os seus serviços, há cerca de 3 camadas de validação, nas quais utilizamos sempre um princípio, que é, na dúvida, não revogar. Utilizamos sempre o princípio da cautela. E, portanto, a lista que chega ao decreto de lei ou à proposta de lei é uma lista já bastante depurada, que passou por bastantes olhos, que foi muito vista e revista, e portanto há aqui instâncias de como lhe digo, de controlo e de análise que nos dão bastante confiança na lista final de diplomas a revogar. Quanto ao Diário da República Eletrónica, eu agradeço a detecção desse problema. Tem toda a razão, Sra. Deputada, ele já estava detectado e já está em correção, mas deixe-me dizer que tem toda a razão. Mas já agora deixe-me dar só mais 2 ou 3 notas sobre o assunto. O que é que se passa? Hoje em dia, o Diário da República tem, aquilo que a Sra. Deputada pede, no fundo é uma coisa que o Diário da República já fornece, que é uma etiqueta que diz, a vermelho, que um diploma está revogado. Isso não existia antes, existe agora. É justamente uma das funcionalidades em que podemos tirar partido do facto do Diário da República ter passado a ser eletrónico. O DRE tem 3 etiquetas, diploma revogado, legislação consolidada e jurisprudência com diferentes códigos de cores. Onde é que está o problema? É que se pesquisar na lista de pesquisa aparece imediatamente a etiqueta, no interior do diploma de facto não aparece, tem que aparecer, é um erro, já está a ser corrigido. Esse erro só se tornou mais evidente por uma outra melhoria, decorrente de uma melhoria que aconteceu ao nível da República Eletrónica, que as pesquisas do DRE passaram a aparecer muito mais no Google, que não apareciam antes. E, portanto, atualmente, muita gente vai parar ao Diário da República Eletrónica diretamente à página do diploma e não à página de pesquisa, porque acede através do Google. E, portanto, essa melhoria de detecção das páginas do Diário da República em motores de pesquisa, geralmente naquele que é mais utilizado, leva as pessoas diretamente à página e nessa página tem que estar, obviamente, a identificação, e não está, tem toda a razão. Trata-se de uma melhoria que estamos de uma correção que estamos a fazer, a par de outra. Aliás, a esse respeito, a Imprensa Nacional Casa da Moeda levou a cabo recentemente um estudo bastante alargado de usabilidade do site, precisamente para, com utilizadores reais, se fazer simulações de utilização do Diário da República e detectar esse e outros pequenos problemas de usabilidade, ou enfim, uns problemas e outros melhorias de usabilidade para tornar, de facto, o site bastante mais amigável e bastante mais usável, e isso tem levado a melhorias constantes. O site está constantemente a ser atualizado, a app também, tem já tido várias atualizações, sempre nesta procura de ir melhorando, sempre detectamos um problema e, portanto, eu agradeço-lhe se detectar outras questões que reporte, ou no próprio site, que tem, aliás, um e-mail próprio para a comunicação desse tipo de problemas, ou terei todo o gosto em que me faça esse reporte diretamente a mim, para que essas soluções, para essas situações possam ser corrigidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, cumprimento em nome do PCP, Secretários de Estado, Secretária de Estado. A primeira questão queria colocar sobre as questões da violência doméstica. Tivemos a oportunidade de, recentemente, discutir aqui consigo esta matéria, mas queria reforçar 2 aspectos e depois outras matérias que iria colocar. A primeira, que se prende com uma necessidade que é cada vez mais evidente do investimento público na garantia dos meios materiais humanos. Nós estamos a falar de situações em que, muitas vezes, os intervenientes de primeira linha não têm, muitas vezes, condições necessárias. Estou-me a lembrar, por exemplo, disto. Psicólogos nas escolas, a partir da intervenção de crianças sinalizadas no âmbito da violência doméstica. Psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, quando uma vítima se dirige a um serviço de urgência. Psicólogos nas esquadras, quando uma vítima vai apresentar uma queixa ou fazer uma participação. E, portanto, logo desde a primeira linha, a necessidade de existência de meios que garantam e trabalhem em confiança das vítimas. Nós, na passada sexta-feira, tivemos aqui na Assembleia da República, no âmbito da subcomissão, uma conferência muito interessante com a participação de vários intervenientes, e esta matéria foi referida por diversos deles. As questões da confiança da vítima no sistema
e da garantia dessa confiança ao longo de todo o processo é essencial e hoje não está assegurada. Não está assegurada, por exemplo, nas equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais, não existem psicólogos no dia, por exemplo, em que a vítima é forçada ao seu depoimento, não existem nas outras dimensões que referi há pouco, não existem muitas vezes, porque aquilo que foi dito na última audição, e eu recordo que o Sr. Secretário de Estado referiu os vários centros de atendimento à vítima, não, muitas vezes não se concretiza num acompanhamento regular das vítimas. Nós sabemos muito pouco hoje sobre todas as vítimas de violência que têm sido vítimas no nosso país e o percurso que cada uma delas teve, mesmo aquelas que tiveram acolhidas em casa-abrigo. E, portanto, também do ponto de vista da monitorização das vítimas, estas questões são essenciais porque, de facto, o objetivo da tolerância zero à violência e às múltiplas formas de violência são essenciais, mas isso não se faz sem meios. E nós temos, às vezes, e ao longo das audições, temos planos de intervenção planos de intervenção teóricos que seguem todos os estándares internacionais, mas depois a sua prática, a sua aplicação não se faz sem meios. E nós temos muitas vezes o problema de, do ponto de vista da macroestrutura, estar tudo definido, mas depois aquilo que é essencial para intervir junto das vítimas, isso não está minimamente salvaguardado. As equipas de proteção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens não têm meios necessários para acompanhar muitas vezes casos que são sinalizados como muito graves. Há algumas comissões que têm centenas de processos e, portanto, não é possível estabelecer o objetivo de eficácia e da aplicação da lei sem garantir investimento público essencial. Saltava desta questão para as questões também que não são um pouco importantes e que estão relacionadas, que têm a ver com as questões de independência económica e financeira das mulheres, porque é desde logo uma condição de redução da vulnerabilidade das mulheres face às múltiplas formas de violência. Às vezes tenho ideia, quando nós estamos aqui a discutir estas questões da lei da paridade, das empresas cotadas em bolsa, que nós estamos num universo paralelo ao do resto do país, porque as mulheres que estão a ouvir neste momento esta audição, permitam-me que diga com muita fraqueza, estão muito pouco preocupadas com as empresas cotadas em bolsa no PSI 20 e com a lei da paridade. Nós estamos a falar e continuamos a falar de fenómenos estruturais de violência sobre as mulheres, de violência económica, de violência social, de violência nos locais de trabalho. Pouco interessam medidas que podem servir, de facto, para mostrarem relatórios internacionais, mas que têm implicação zero na vida das pessoas. E eu queria lhe dar alguns exemplos sobre isso. Não que nós não tenhamos a obrigação, e temos, desde logo, legal, de acompanhamento dessas e da aplicação desses mecanismos legais. Mas eu gostava de saber, a senhora ministra disse, por exemplo, que relativamente à representação das mulheres nas empresas cotadas em bolsa, nos conselhos de administração, que foi publicado agora um relatório. Seria muito interessante fazer um relatório sobre o facto de nomeações de mulheres significarem políticas de igualdade nas empresas, porque isso não acontece. E, portanto, limitamos a discutir isto do ponto de vista simbólico, sem perceber que, do ponto de vista estrutural, o que é que isso significa nas empresas que são cotadas em bolsa? Porque as empresas cotadas em bolsa continuam a não aplicar a contratação coletiva a setores onde são maioritariamente mulheres. E tem, a EDP tem, é uma empresa cotada em bolsa, mas continua a não aplicar o acordo de empresa às trabalhadoras do call center da EDP, que estão lá há mais de 30 anos algumas. Portanto, isso não muda nada. Nada do ponto de vista estrutural, a política da empresa. E esta, por exemplo, a fidelidade. São empresas que têm acordos da empresa que não aplicam às suas mulheres. E têm mulheres nos seus conselhos de administração. E, portanto, demonstra bem como é que esta questão da representatividade simbólica tem pés de barro quando se trata de discutir questões de direitos essenciais à vida das pessoas. Servirá para outros objetivos, mas não serve essencial para a vontade política de garantir direitos à maioria das mulheres, em particular nos locais de trabalho. E este é um exemplo concreto. O outro exemplo, nós vamos discutir em breve as alterações à legislação laboral. E há uma proposta que, estando a ser discutida noutro grupo na especialidade, foi rejeitada a semana passada com os votos do PS, do PS e do CDS. É tão só isto, garantir a aplicação de um parecer da CIT prévio, vinculativo e obrigatório em caso de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou em caso da não renovação do contrato. E o PS, o PS e o CDS chumbaram isto. Chumbaram isto, chumbaram o facto de, no caso da não renovação de um contrato e no caso de um despedimento, existir um parecer vinculativo da CIT que diz que este despedimento não tem como causa o facto de a trabalhadora estar grávida E quando nós estamos a toda hora a falar da igualdade, da paridade, e depois chegamos aos momentos concretos em que tem que se intervir sobre a vida da maioria das mulheres, e não há disponibilidade para isto, então a agenda da igualdade é um embuste, desculpe lá, senhora ministra, que lhe diga, mas é isso. Quando nós temos uma proposta de legislação do trabalho que permite o alargamento ao período experimental, em que um trabalhador pode ser dispensado sem qualquer justificação, até 180 dias, onde é que estamos a falar de igualdade nisto? Estamos a falar das empresas poderem rodar durante 180 dias trabalhadores sem ter que apresentar causa para o fim do contrato, porque o período experimental não prevê isso sequer. E, portanto, nós podemos continuar a discutir estas questões, o que é que o Conselho da Europa sobre isto, o Conselho da Europa sobre estas questões em qualquer diz zero. Não quer saber da vida dos trabalhadores, quer saber da vida de uma elite de mulheres que circulam em torno do PSI 20, dos conselhos de administração, mas da vida concreta das pessoas quer saber zero. E então, se nós de facto, e se o Governo tem de facto, como diz, um discurso e uma agenda para a igualdade, então não pode ficar só na paridade e não pode ficar só nas empresas cotadas em bolsa. Isso tem que ser alargado à maioria das mulheres neste país. E a verdade é que perante propostas concretas para isso, o PS juntou-se ao PSD e ao CDS para inviabilizar isso. Aliás, a Sra. Ministra disse aqui que foi aprovada, o PS também o disse, a Lei de Igualdade Salarial. Sra. Ministra, a CITE nem tem meios para fazer pareceres prévios a tempo e horas. Quanto mais para estar a analisar relatórios únicos de empresas que nos enviam com contraordenações previstas na lei para isso. A Constituição já prevê o princípio do salário igual, do trabalho igual, salário igual ou de igual valor. E, portanto, nós podemos continuar a fazer leis e a dizer que isto é muito importante, mas isto na vida prática das mulheres não tem tradução nenhuma. E isso significa uma descredibilização do próprio sistema. Nós temos uma proposta específica para garantir a ação executiva da ACT, para garantir que a ação da ACT possa impedir, por exemplo, que aquela trabalhadora operária corticeira que tem sido vítima de repressão, de assédio, desde há 2 anos, pudesse tão só isto, manter o seu posto de trabalho e a empresa, se quisesse continuar em intenção de despedimento, era a empresa que ia para o tribunal, era a empresa que tinha que provar que não a estava a despedir ilegalmente. Não, nós temos um sistema que a ACT intervém, aplica as contraordenações, diz que sim senhor, o despedimento é ilícito, aplica uma queixa-crime até ao Ministério Público, porque o assédio hoje já é crime, mas a trabalhadora continua a ser o seu posto de trabalho. E, portanto, do ponto de vista prático, estas questões de inversão do ónus da prova na defesa dos direitos dos trabalhadores é essencial. Sobre o programa 3 em linha. O programa 3 em linha é surreal. O programa 3 em linha vai em contraciclo com o que é hoje a realidade dos locais de trabalho. O programa 3 em linha não tem uma linha, passo a expressão, para falar de fiscalização de horários e cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Não fala de fiscalização de horários e vem falar da conciliação sem falar de fiscalização de horários. Como é que é possível existir um programa que tem como objetivo isto quando não fala daquilo que hoje é fundamental, que são os horários dos locais de trabalho? Nós temos hoje empresas que, perante o requerimento de horário flexível dos trabalhadores, e de horário, são sobretudo mulheres, horário flexível, que significa ter um horário fixo, neste caso, a primeira coisa que fazem é dizer que sim senhora, aceitam o requerimento do trabalhador, que é para evitar que esse requerimento vá para a CIT, mas depois aplicam o horário exatamente contrário ao que o trabalhador pediu, que é para ele desistir do seu posto de trabalho. Então, o programa 3 em linha não fala sobre isto? Fala sobre caixas de sugestões nos serviços da administração pública? O programa 3 em linha não traduz hoje a realidade no século XXI e em 2019 dos locais de trabalho. Os locais de trabalho são marcados por abusos e desrespeitos sucessivos aos horários de trabalho e aos direitos dos trabalhadores que querem exercer direitos de maternidade e paternidade, porque os homens que querem exercer direitos de paternidade também são vítimas de repressão, de ameaça e de chantagem, porque isso é muito evidente. Mesmo para terminar, as questões do combate às múltiplas formas de discriminação e à discriminação racial. Eu não sei, nós ainda não conhecemos o relatório e iremos analisá-lo com todo o cuidado, mas nós temos situações gravíssimas. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, no Conselho da Amadora, na Quinta da Lá, estão 400 famílias à espera de realojamento e a Câmara está a fazer demolições sem alternativa a estas famílias, como fez de resto no bairro 6 de Maio, como fez de resto no bairro de Santa Filomena. E, portanto, como é que é possível? Como é que a prática se articula com o discurso? Nós temos um dia nacional, mas temos uma autarquia que está a demolir casas sem alternativa. Aliás, que não é a primeira vez que o está a fazer. E para além de estar em situações de não garantir alternativa a pessoas que vivem ali há 50 anos, está a outras, principalmente famílias imigrantes, mas não apenas, não está a garantir alternativa nenhuma no direito à habitação. Não está perspectivada qualquer realojamento daquelas famílias. Nem sequer são abrangidas, porque o que a Câmara diz é não estão no PER, não são... Então as pessoas vão viver para onde? com especulação imobiliária hoje na área metropolitana de Lisboa, as pessoas vão viver para onde? Vão viver para outro sítio, até que seja outra vez as suas casas demolidas. E, portanto, as questões do Dia Nacional, o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, foi um dia importante, assinalá-lo é importante. Agora, nós não podemos assinalar estes dias e fazer relatórios e a vida das pessoas sentir nas suas consequências o impacto de profundo desprezo por direitos humanos fundamentais, como é o direito à habitação. E, portanto, também nesta matéria, queremos continuar a acompanhar esta situação, porque, de facto, se existe um compromisso, tem que existir uma prática. E estamos até a falar de uma autarquia que é do PS, que a Câmara da Amadora é uma autarquia do PS. E, portanto, nesta situação em específico, choca-nos que a prática tenha sido demolir casas, 400 famílias, muitas com crianças, sem alternativa. Isto bem podem vir dias de combate à discriminação racial. E não somos só a falar de famílias imigrantes, mas também de famílias imigrantes. E, portanto, Senhora Ministra, eu gostava, não sei se nós vamos ter mais alguma audição até ao fim da legislatura da Senhora Ministra, mas eu acho que o objetivo é que o compromisso da garantia do princípio da igualdade e da não discriminação seja uma realidade todos os dias, e não é no nosso país, e não é. E isso é determinante, é essencial, sob pena de estarmos a falar aqui universos paralelos da maioria dos portugueses, e isso não contribuir em nada para o reforço do regime democrático e do que decorre daí na elevação das condições de vida da maioria dos portugueses.
Obrigado, Sra. Deputada. Embora, Sra. Ministra, a Sra. Deputada não tenha colocado nenhuma questão diretamente, uma questão concreta, abordou uma série de matérias que seguramente a Sra. Ministra tomou nota e relativamente às quais peço-lhe que se pronuncie, se faltar alguma das que eu anotei também, pois chamarei a atenção para isso. Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rita Rato, agradeço muito as questões. Há um pano de fundo, se posso assim dizer, da intervenção que a Sra. Deputada fez. O tempo não está a passar, não sei se... Pronto, ok. Só para eu me guiar, não é para mais nada. Há um pano de fundo na intervenção que a Sra. Deputada fez, se assim posso dizer, que tem a ver com um tema do qual eu também aqui já falei, não só hoje, como na última vez que aqui estive, e que tem a ver com a distância que vai entre este conjunto de leis que aprovámos e a sua verdadeira eficácia na vida das pessoas. E essa dimensão, e esta distância que vai entre as leis e a eficácia tem várias dimensões. Uma das que tem é o facto de a concretização do que as leis prevêem muitas vezes ser lenta e difícil e carecer de instrumentos que não estão criados. E a outra das dimensões é o facto de uma parte das desigualdades de que nós aqui tratamos são transversais a toda a sociedade e nem sempre são diretamente referidas nessas leis. E, portanto, e têm até instrumentos de resposta muito distintos daqueles que normalmente discutimos nas audições de uma Ministra da Presidência ou de um Ministro da Presidência nesta comissão. Elas não são, no entanto, menos relevantes, porque, de facto, o trabalho que nós, a lei que se aprovou sobre o gap salarial, sobre as desigualdades salariais, não contém em si os instrumentos suficientes para solucionar o gap que existe. Eu no meu discurso referi um exemplo, que é as profissões que as mulheres e os homens têm, muitas vezes, dessas escolhas, que nós também sabemos que não são escolhas, decorre, e provavelmente pelo caminho que as coisas têm, decorrerá uma diferença salarial que nós temos de enfrentar, e muitas vezes a desigualdade salarial, nós temos um número que repetimos e que é grave, mas é desconhecida depois nos setores específicos que a senhora deputada referiu e noutros. E por isso, aí eu acho que a lei tem um instrumento importante que está definido, que é de tornar, de revelar, setor a setor e depois empresa a empresa, a dimensão dessas desigualdades salariais. Sem isso, todos nós podemos casuisticamente identificar casos e procurar resolver, mas sem essa informação de base, também teremos muita dificuldade em responder ao problema. queria dizer-lhe, relativamente a um dos temas que referiu, que é o facto de no programa 3 em linha não estar prevista nenhuma fiscalização dos horários, que essa é uma das matérias que será apresentada na sexta-feira aos parceiros sociais, como referi na minha intervenção, este tema da conciliação será apresentado aos parceiros sociais na sexta-feira e, portanto, poderemos depois, num próximo, talvez a senhora Secretária de Estado possa já identificar algumas áreas neste tema, mas este tema da fiscalização dos horários é um dos que está previsto no conjunto de medidas que o Governo apresentará aos parceiros sociais. O tema do investimento é um tema sempre nestas comissões. Eu julgo que nesta área da violência doméstica e da proteção das vítimas nós temos feito um investimento crescente ao longo desta legislatura, que não permite, obviamente, superar as limitações que a senhora deputada identificou na sua totalidade, mas que permite que na área da saúde, na área da educação, na área da presidência e na área do MAI nós possamos fazer um caminho de superação desses obstáculos relativos ao investimento. Eu julgo que a dimensão da legislação laboral tem, obviamente, um tema, o tema da igualdade no seu quadro, mas não é o tema principal e não tratamos aqui, nesta comissão, dessa dimensão específica. Relativamente ao caso, ao tema da ligação entre a discriminação e outras dimensões que não foram tratadas no dia que assinalámos no passado dia 17 e que não são tratadas em parte nos temas que aqui temos debatido ao longo do dia, que é o tema da habitação, e a senhora deputada referiu o tema da Amadora, mas podia ter referido diversas outras autarquias. Certo, a razão pela qual não há alternativa e a razão pela qual em muitos concelhos permanecemos com habitações precárias, é precisamente a não existência de um programa alternativo depois do PER para responder aos problemas das carências habitacionais, como se depois dos anos 90 não tivessem chegado famílias em Portugal e até como se depois dos anos 90 não persistissem problemas de habitação. E o facto de o Governo ter, em primeiro lugar, feito um diagnóstico em todo o país que identificou 26 mil famílias, se fosse 26 famílias não precisaríamos provavelmente estar aqui a discutir, 26 mil famílias com carências habitacionais e de estar a desenvolver esse trabalho em cada concelho de definição de um programa para resolver o problema das carências habitacionais até aos 50 anos do 25 de Abril, foi o espaço que lá transmitimos, com um programa orçamental muito significativo ao longo deste tempo, porque a verba para resolver este problema é muito significativa, é um bom sinal e o facto de em muitos concelhos estarmos a assistir já às primeiras respostas, como é o caso do Seixal, no âmbito deste programa, a realojamentos feitos e à demolição das habitações sem dignidade, onde as pessoas permanecem, em alguns casos há muitos anos, é um sinal que eu acho que é muito significativo. Do ponto de vista da divisão salarial, queria ainda falar de um tema que a senhora deputada dirá que é insuficiente, mas que eu direi que é um caminho muito importante que fizemos ao longo da legislatura, que é o facto do aumento do salário mínimo ter permitido, sabemos, a muitas mulheres, porque são a maioria dos trabalhadores que recebem o salário mínimo, a melhoria das suas condições de vida e um aumento de 20% neste tempo é um aumento muito significativo, mesmo que pudéssemos querer mais. E também em medidas como a que ontem se iniciou, como a dos passos sociais, sabemos que a forma como elas afetam de forma específica as mulheres também são tudo elementos de combate às desigualdades, que não são nunca resolvidos nem em dias específicos, nem em leis gerais, mas num conjunto de práticas concretas que temos procurado desenvolver.
Dar a palavra, então, à senhora Secretária de Estado para a Cidadania.
Obrigada, Sr. Presidente. Referir só
de forma complementar, que reconhecemos que tem de haver investimento, tem de haver mais recursos, que não, às vezes não são apenas e só investimento económico ou financeiro, mas que são, por exemplo, de novos sistemas de informação, de gestão de informação, e que é fundamental. Nós criámos a possibilidade, por exemplo, de uma melhor gestão de toda a informação da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Neste momento está lançado um aviso para a criação desse sistema de gestão de informação que permitirá aquilo que referiu, que é, sabemos pouco do percurso, sabemos pouco em termos de dados sociodemográficos das vítimas, ou seja, nós temos de melhorar. E quando aquilo que encontrei em termos do trabalho da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, um trabalho notável de coordenação desta rede, por parte da sua equipa, ainda num sistema que de facto deixava muito a desejar em termos de capacidade de produção de informação para fora, para exterior e também internamente. E, portanto, neste momento está lançado um financiamento também com apoio, e mobilizámos também aqui o financiamento norueguês, são 300 mil euros para a criação deste sistema de gestão da informação. Este é um recurso fundamental e estratégico para uma profissionalização de todo este trabalho, simplificando também aquilo que é a informação que as entidades e as equipas têm de enviar e a forma como o fazem. Para além de que a própria Comissão passará a ter, será muito brevemente, estará em condições de ser apresentada uma nova plataforma, ela mesma, que torne mais fácil o acesso à informação nos seus vários, digamos assim, interlocutores nas diversas áreas de monitorização das leis que a CID tem convência de monitorizar, lançamento e divulgação de informação para o setor da educação, esta área da violência com campos específicos, enfim, uma plataforma também atualizada, um recurso fundamental. Dizer também que em matérias de reforço das equipas de prevenção, designadamente, temos também já no terreno financiamento para programas de prevenção primária e secundária. São realmente fundamentais, para além de todos os projetos e programas que apoiamos, e não podemos esquecer aqui do importantíssimo contributo das ONGs, das associações que desenvolvem este trabalho, financiados quer no quadro do PT 2020, e está também agora já publicado um aviso para capacitação técnica das ONGs, mas também de formação de públicos estratégicos, que, no fundo, é um investimento muito significativo, quer do PT 2020, quer também dos próprios e-grants. Por outro lado, naquilo que tem sido a evolução da medida 082 do Orçamento de Estado, e que no fundo reflete a alocação de recursos financeiros a estas áreas, nós temos registado um aumento, por exemplo, no orçamento de 27 milhões previstos, mais de 27 milhões, 249 mil euros, portanto, o que representa um aumento de 67% relativamente a 2017. Investimento na área do Ministério da Administração Interna, no fundo também para o reforço de meios que refere, da Justiça, da própria Presidência, da Educação e da Saúde. E, portanto, são áreas de intervenção onde estamos a reforçar, de facto, os recursos. E penso que foram respondidas todas as questões colocadas. Obrigada.
Senhora Deputada, considera-se esclarecida, portanto, passamos à frente. Pergunto para a segunda ronda. Temos inscrições, portanto, vamos fazer uma segunda ronda. Lembrava às senhoras deputadas que na segunda ronda pedi que se contivessem dentro dos 5 minutos e que a senhora ministra responderá em conjunto. Eu próprio tentarei tomar nota das várias questões que forem sendo sucessivamente colocadas para que depois, desejavelmente, não fique nada por esclarecer. Dou então a palavra à senhora deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Ministra.
Sra. Deputada, peço só desculpa dar uma informação à Sra. Deputada Rita Rado, que há pouco questionou. Ainda teremos está já calendarizada, uma regimental com a Sra. Ministra da Presidência para o dia 18 de junho, 18 do 6. É o que está para já calendarizado nos trabalhos da Comissão. Sra. Deputada Teresa Moraes, agora. Peço desculpa.
De nada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, das perguntas que lhe foram feitas e das respostas que a Sra. Ministra deu à minha colega Margarida Balseiro Lopes, resultam lacunas e dúvidas que eu gostaria que a Sra. Ministra pudesse ter a oportunidade de resolver. Em primeiro lugar, a Sra. Ministra apresentou números relativos à formação das Forças de Segurança e às magistraturas que não batem certo com os números que aqui foram citados pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sucede, Sra. Ministra, que números não são matéria de opinião. Nós não podemos ter uma e a Sra. Ministra ter outra. Números são objetivos e estão em relatórios oficiais. E, portanto, Sra. Ministra, se há uma discrepância entre os números de que nós dispomos e os números de que a Sra. Ministra dispõe, eu diria que a Sra. Ministra tem um problema para resolver, que é verificar as suas fontes, cotejar os números e perceber quais são os números que são fidedignos. E eu deixo-lhe a pista, os números que aqui foram invocados estão no relatório de avaliação final do Plano contra a Violência Doméstica, que teve a sua vigência entre 2014 e 2017. É um relatório oficial, produzido pela SIG, cujos números relativos à formação das Forças de Segurança, designadamente, são fornecidos anualmente pela Secretaria-Geral do MAI. E, portanto, parece-me que fonte mais fidedigna não pode haver. Se, de facto, os números não batem certo, eu diria, Sra. Ministra, que deverão ser verificados. E a discrepância não é pouquinha, é muita. Estamos a falar de 8.705 formandos entre GNR e PSP em 2015 para 619 em 2016. É uma diferença de muitos milhares para poucas centenas. E, portanto, Sra. Ministra, tratando-se de números oficiais que não são nossos, são de uma entidade pública que a Sra. Ministra tutela, eu diria que isto tem de ser esclarecido. Em segundo lugar, a Sra. Ministra foi aqui confrontada com várias medidas anunciadas pelo seu governo sobre as quais foi dito que elas não eram novas, que na prática já existiam, e foram dados exemplos. Um deles, a questão da necessidade de tomar medidas urgentes de proteção das vítimas nas 72 horas subsequentes à apresentação da queixa. Sucede que a Sra. Ministra não contradisse nenhum dos exemplos que aqui foram dados de medidas que foram anunciadas como se de novas se tratasse, quando na prática elas já estão legisladas e já deviam estar em aplicação e deviam estar a ser monitorizadas há muito tempo. Na verdade, esta de que eu falo, a necessidade de a posição de medidas de proteção da vítima com urgência nas 72 horas posteriores à denúncia está na lei desde setembro de 2015. Portanto, se a Sra. Ministra nem sequer contradiz esta afirmação, a pergunta é, isto significa, Sra. Ministra, que admite que o Governo tem anunciado medidas como novas que na prática não o são? Estão legisladas, em alguns casos, há quase 4 anos? E então eu pergunto, não estará na altura, Sra. Ministra, de concretizar essas medidas e de fazer a monitorização da sua concreta e real aplicação? Se calhar está. Em terceiro lugar, Sra. Ministra, já aqui foram referidas hoje as medidas de aplicação às empresas públicas e privadas no âmbito da facilitação, digamos assim, da promoção de uma maior igualdade entre mulheres e homens nos conselhos de administração e de fiscalização, designadamente no âmbito da aprovada Lei 62/2017. Foi aqui citado agora, até por uma colega, um relatório. A Comissão não tem conhecimento de nenhum relatório sobre o ponto de situação de aplicação da Lei 62/2017. Se estamos a falar de um estudo académico coordenado pela professora Sara Falcão Casaca, não é de um levantamento oficial do Governo de que estamos a falar. Se não tem nada a ver com isso, então eu gostava de saber, Sra. Ministra, que relatório é esse e que números é que apresenta. Porque a lei leva neste momento mais de um ano e meio de aplicação, ela é de agosto de 2017, não tarda, fará 2 anos de aplicação e, na verdade, não são públicos, que eu saiba, os resultados da monitorização da aplicação dessa lei. Sendo certo que a lei previa um calendário, previa objetivos a atingir num curto espaço de tempo, de poucos anos, este foi o método, foi o processo que o Governo quis propor para levar mais mulheres aos conselhos de administração. Era bom perceber se, de facto, há mais mulheres nos conselhos de administração com esta lei e quais são os números concretos desse levantamento que, como digo, eu desconheço e julgo que não sou só eu. A Sra. Ministra referiu, e este é o meu último tópico antes de uma conclusão, a Sra. Ministra referiu agora, a propósito da desigualdade salarial, a circunstância, disse, das empresas não conhecerem essa realidade, dos próprios setores muitas vezes não terem consciência dessa discrepância ou divergência salarial.
Vou concluir, Sr. Presidente.
Disse também que não havia um trabalho de base sobre o tema. Deixe-me recordar-lhe, Sra. Ministra, mas há. Há um relatório que foi o primeiro relatório sobre diferenças salariais por ramos de atividade, levado e discutido na Concertação Social em 2014, que deixava claríssimos quais eram os setores de atividade que discriminavam homens e mulheres com diferenças salariais injustificadas e, portanto, há um trabalho de base que foi feito há mais de 4 anos atrás, poderá carecer de uma atualização de dados, mas há um trabalho e esse trabalho já não permitia à empresa nenhuma, nem a setor nenhum, que hoje em dia revelasse surpresa sobre os números da diferença salarial, diferença que de resto já conheceu melhores dias, porque já esteve mais baixa do que aquela que é neste momento. E piores, é verdade. Senhora Ministra, por fim, e colocadas estas questões concretas, queria renovar-lhe aqui o apelo que lhe fiz na última audição parlamentar. A Senhora Ministra, bem sabemos, assumiu funções há pouco tempo e, portanto, tem a seu favor o facto de não ter ainda no seu mandato o tempo suficiente para poder ter tomado medidas concretas e efetivas relativamente à matéria mais premente, mais grave, mais dolorosa que tem em mãos, que é a matéria da violência doméstica. Mas, Senhora Ministra, nesta matéria não pode haver compassos de espera, não pode haver lugar para tirocínios, não há períodos de estágio. E, portanto, aquilo que eu lhe pedi, Sra. Ministra, era que passasse rapidamente, e é um pedido que lhe faço, não é um desafio, passe rapidamente do anúncio, do conjugar, do coordenar, do reunir, do aguardar, passe rapidamente à ação, porque senão, Sra. Ministra, terminará o seu mandato sem que, de concreto, alguma coisa tenha conseguido fazer numa matéria que é absolutamente dramática. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes.
Obrigada, Sr. Presidente. Irei dividir estes 5 minutos com a minha colega Susana Amador e começava por falar de um tema de que pouco temos falado, embora seja crucial no sentido de avaliar o impacto das políticas na diminuição das desigualdades. Tem a ver com os orçamentos sensíveis ao género. É uma área recomendada pelo Conselho da Europa, muitos países europeus estão a adotá-los, Portugal adotou-os no início desta legislatura, primeiro no que diz respeito às questões da violência doméstica e nos anos subsequentes, nos 2 últimos, primeiro no ano anterior a toda a igualdade e neste último ano já essa norma está para ficar nos futuros orçamentos de Estado, se os governos que vierem a seguir não a revogarem, como espero que não possa acontecer. E os orçamentos, estes orçamentos sensíveis ao género, vão, desde logo, introduzir a noção de que os orçamentos não são neutros, e têm implicação na vida das pessoas. E que é também uma forma dos governos poderem promover a igualdade por meio, eventualmente, de políticas fiscais. A Senhora Ministra deu 2 exemplos que, se monitorizados devidamente, nos permitirão um dia perceber como é que os orçamentos podem diminuir as desigualdades, nomeadamente o salário mínimo nacional, em que atinge particularmente as mulheres, e aumentando o salário estamos a diminuir, obviamente, as desigualdades salariais. E o outro, a questão dos passes, que também atinge particularmente as mulheres, dado que são as fortemente utilizadoras de transporte, sobretudo de curta duração, sendo que a maior parte das vezes são elas que fazem a conciliação levando as crianças às creches e indo buscar as crianças às creches. Portanto, o que eu lhe perguntava relativamente a este orçamento, sabemos que é muito complexo, que não se implementa o orçamento de género de um ano para o outro. É algo que poderá levar uma legislatura ou até várias, porque implica ministérios, às vezes com muito rígidos relativamente a este tipo de aberturas, a este tipo de áreas. Eu gostava de lhe perguntar como é que estão a decorrer os trabalhos e se está prevista, sei que a SIG fez inclusivamente uma formação com uma das organizações não governamentais mais credíveis nesta matéria, a PPDM. Eu gostava de perguntar como é que estão a decorrer os trabalhos no que diz respeito à implementação dos orçamentos com base no género. Uma questão à qual não ia voltar, mas não posso deixar de o fazer depois da intervenção da Sra. Deputada Teresa Moraes, tem a ver com a violência doméstica versus igualdade de género. Não se pode combater a violência doméstica se não se promover a igualdade de género. Aliás, a igualdade de género está na raiz da violência doméstica. Não há violência doméstica se houver relações íntimas onde se promove o respeito e a igualdade. E aqui gostaria de sublinhar um programa que reputo da maior, muito importante, que é o programa de cidadania nas escolas, que, ao que sabemos, chegou a todos os agrupamentos escolares este ano e que gostaríamos muito, caso, através das suas avaliações, o venhamos a rotular como um programa de sucesso para justamente alterar as mentalidades ali, nos nossos jovens e nas nossas crianças, e eu acho que era importante depois levar-se ao pré-escolar. Será uma reivindicação que faremos a seu tempo. Mas gostaria ainda de dizer, no que diz respeito a estas matérias, que as falhas estão hoje identificadas, mas também estão identificadas as boas práticas. Eu há bem pouco tempo estive numa conferência sobre saúde, onde a intervenção em rede da equipa de Coimbra nos deu conta que naquela estratégia não há nenhuma mulher que tenha sido assassinada desde que referenciada. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, relativamente a estas boas práticas, se também é a intenção do Governo replicá-las a outras regiões do país, dado que ali funcionam muito bem, e estes exemplos têm que, obviamente, ser sublinhados e apoiados pelo Governo e por todas e todos nós. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Susana Amadora, peço que se contenha em 2 minutos.
Vou tentar, Sr. Presidente. Queria só voltar a sublinhar a importância de um programa, que é o Programa Escolhas. Ele fez 18 anos. A Sra. Ministra sei que esteve na assinatura dos protocolos da sétima geração deste programa. Ele, de facto, é fundamental para a promoção da igualdade e da coesão e para o combate à discriminação. E aquilo que lhe perguntava é quais são as expectativas que temos para este 7G, uma vez que ele envolve 103 projetos e mais de 23 mil participantes, muitas crianças, 5.800, e também a comunidade cigana, 4.500 crianças oriundas dessa comunidade. Ou seja, é um programa pela sua transversalidade, tem de facto ao longo destes 18 anos indo em crescendo, e é muito importante trabalharmos estas questões por força destes programas e dos resultados que eles vão trazendo em relação à inversão dessas desigualdades. Dando aqui nota também que o relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância de 2018 aponta 3 grandes desafios, um que tem a ver com as questões da educação e do abandono e do insucesso escolar, que, como sabemos, acaba por ser mais incisiva nas crianças destas comunidades e também filhas de imigrantes, a par das questões do emprego e das questões relacionadas com a habitação. Aliás, o Observatório das Migrações, no último relatório de 2018, faz um trabalho, a meu ver, muito impactante com estes indicadores, mas dá-nos também notas de esperança. A primeira é que Portugal foi dos países da OCDE onde melhor evoluiu a performance dos alunos imigrantes na última década, onde claramente os alunos imigrantes e estrangeiros tiveram uma melhoria do seu desempenho escolar, quer no básico e no secundário, e nas transições entre níveis de ensino, um aumento de 4 pontos percentuais e também uma presença maior, 12%, no ensino superior. A outra nota tem a ver com os índices de pobreza e de emprego, fruto das políticas públicas competentes de promoção do emprego e do combate à pobreza, também aí os níveis de desigualdade e de pobreza desta população tiveram um recuo significativo, o que significa que o trabalho que se está a fazer está a dar frutos, quer nas áreas do emprego, quer nas áreas do combate à pobreza, quer nas áreas da educação, bem como também na componente da habitação, uma vez que também aí há uma redução significativa em relação aos núcleos precários, que temos que continuar, obviamente, a trabalhar, a tratar e a inverter. Portanto, eram estas notas que queria deixar, com uma última referência às questões da violência e à violência no namoro em particular. Tal como disse a minha colega, é de facto, desde o pré-escolar, é na escola pública que se abre a chave da mudança. A escola abre sempre a chave da mudança de mentalidades, e quanto mais cedo começarmos, conseguiremos inverter este ciclo de perpetuação geracional da violência de género, que infelizmente continua na violência no namoro e depois irá continuar na idade adulta, e basta ver a origem das vítimas e a idade das vítimas, ou seja, geração pós-25 de Abril, em que houve de facto aqui uma falha no sistema, e é de facto na escola e com a Estratégia para a Cidadania que poderemos também começar a inverter estes números, a trabalhar estes dramas e a inverter esta devastação que temos vindo a trabalhar ao longo
destes 4 anos de forma insistente e sempre, obviamente, com todos os sucessivos governos, de forma estruturante, a trabalhar um assunto que é um assunto estruturante, é um assunto de sociedade e de direitos humanos e que devemos não partidarizar, porque este assunto é suprapartidário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vana Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, ainda ao simplex. Sra. Ministra, há pouco dava aqui exemplos de medidas extraordinárias do Simplex, como a receita sem papel ou o IRS automático. Eu não discordo, Sra. Ministra. Aliás, eu comecei por dizer que o programa é um bom programa. Tem medidas ótimas. Entre as 600, terá 100 medidas fantásticas. O resto, Sra. Ministra, são medidas que não têm grande conteúdo. E o que era verdadeiramente simpático, Sra. Ministra, era de facto revolucionar alguns sistemas. E eu dou-lhe 2 exemplos. Eu fui fazer um périplo na região de onde sou natural, por várias empresas, falei com variadíssimas, algumas maiores, outras mais pequenas, e todas, Sra. Ministra, todas me referiram sempre o mesmo problema. As mais de 20 obrigações mensais de reporte das empresas, que são um problema sério e grave para as empresas, que têm custos elevadíssimos. Nas empresas mais pequenas têm que ter 1 ou 2 pessoas dedicadas a estas obrigações de reporte, nas empresas maiores têm departamentos inteiros só a tratar das obrigações de reporte das empresas. E isso, Sra. Ministra, é que era verdadeiramente uma revolução na vida das empresas, que lhes poupava não só trabalho, como lhes poupava custos. E mais, na vida dos cidadãos, eu dou-lhe outro exemplo de uma medida que a Sra. Ministra, que a precedeu, disse estar a tentar tratar, mas até agora não tivemos notícia de que houvesse alguma novidade, e que tem a ver com o licenciamento urbanístico. Esta sim é uma área em que, de facto, a redução de barreiras era absolutamente essencial e em que nada se fez até ao momento, e portanto deixava-lhe também a pergunta se sim ou não se está a trabalhar na redução de barreiras também do licenciamento urbanístico. Depois, é evidente que é recorrente a nossa conversa da prestação de contas, até porque é para isso mesmo que a Sra. Ministra cá vem, prestar-nos contas, e uma pergunta que lhe fiz há pouco, eu não percebi bem a resposta, será defeito meu, mas eu há pouco perguntei-lhe concretamente, para além das 4 medidas que estão já concluídas neste momento, quantas outras medidas neste momento estão já concluídas, porque não estão assinaladas no site, imagino que estejam mais algumas concluídas, porque parece difícil em 3 meses concluírem-se as 200 e tal medidas, ou cerca de 200 medidas, que devem ficar concluídas até ao fim de junho deste ano. Depois, Sra. Ministra, gostava de lhe falar de 2 medidas que o CDS apresentou em 2 orçamentos de Estado, num no Orçamento de Estado de 2017, outra no Orçamento de Estado de 2019, ou melhor, também tinha apresentado nessa altura, mas não foram aprovadas em simultâneo, uma foi aprovada em 2017 e outra foi aprovada com o Orçamento de Estado de 2019. A primeira tem que ver com uma proposta que fizemos para a inclusão no Portal do Cidadão de uma ligação para a lista de taxas devidas pelos cidadãos, pelos serviços que usam, com revogação simultânea das taxas ou contribuições que não tenham uma contrapartida ou um serviço associado. Esta proposta foi aprovada aqui em 2017, passaram-se mais de 2 anos e até ao momento o Governo está em incumprimento quanto à criação deste portal, desta ligação no Portal do Cidadão. Gostava de lhe perguntar porquê, porque é que está ainda em cumprimento e quando é que estima que ser dado cumprimento a esta medida que ficou no Orçamento do Estado de 2017. No Orçamento do Estado para 2019 já tínhamos apresentado esta proposta, não tinha sido aprovada, em 2019 foi aprovada a proposta de haver um mecanismo que evite penhorias simultâneas dos saldos das contas bancárias logo que o montante cativado numa conta bancária seja suficiente para assegurar a quantia exequenda. Esta era uma proposta que já tínhamos há algum tempo, foi aprovada este ano, como disse. A Sra. Ministra tem no Simplex Mais deste ano uma medida que se chama Stop Penhora Bancária na Hora, que é uma coisa menos evoluída, se quiser, do que esta, ou seja, faz-se uma gestão online, o que se prevê é que se faça uma gestão online das comunicações e do levantamento das penhoras bancárias. O que nós propomos é que haja efetivamente um mecanismo que evite a penhora simultânea de saldos bancários quando um dos saldos chegue para assegurar a quantia exequenda. O que eu lhe perguntava, Sra. Ministra, é se, em cumprimento do que foi aprovado, e estando esta medida, stop penhora bancária na hora, ainda em prazo de execução, deverá ser concluída até ao segundo trimestre de, até ao final do segundo trimestre de 2019, perguntar-lhe se equaciona inserir, se quiser, a medida que foi aprovada no Orçamento do Estado para 2019 nesta medida stop penhora bancária na hora, ou se, não sendo possível por alguma questão técnica, quando é que prevê dar execução a esta medida que o CDS aprovou. Para além disso, nós tínhamos uma outra proposta que a senhora ministra Maria Manuela Leitão Marques, ex-ministra, achava excelente, que era a da conta corrente, ou seja, a possibilidade
de contribuir
mesmo, senhor Presidente, muito obrigada. A possibilidade dos contribuintes compensarem as dívidas tributárias com créditos que tenham sobre a administração central, achou ótima ideia, disse que ia pensar nela, até ao momento não ouvimos nada sobre o assunto, gostava de lhe perguntar se tem essa medida também no pensamento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, de facto, algumas das matérias que coloquei decorrem da transversalidade da área e da importância de não ser possível estarmos a discutir dimensões da igualdade nas múltiplas dimensões da vida dos cidadãos e das cidadãs, e por isso ter referido nesse âmbito. E muito concreto sobre as questões do direito à habitação, e percebendo que o Governo assumiu o compromisso de até 2024 ter esse problema resolvido, então seria de elementar a prudência suspender as demolições e os despejos, pelo menos até estar garantida cabimentação orçamental para garantir o realojamento. E eu acho que hoje a questão que se exige é a suspensão das demolições das casas, até se encontrar uma solução para aquelas famílias, porque de facto estamos a falar de questões de fragilidade económica e social muito grande de famílias com crianças, e portanto o que lhe coloquei foi sobretudo suspensão, porque é um processo que está em curso, mas que ainda há tempo de o suspender e atender às condições de vida daquelas famílias. Sobre as questões dos horários, dizer o seguinte: foi aprovado uma resolução, um projeto de resolução do PCP, que se transformou numa resolução da Assembleia da República, sobre cumprimento de horários de trabalho, e que essa resolução, creio que é de 2016 ou 2017, creio, em que o Governo assumia, recomendava ao Governo, numa campanha articulada entre a CT e a CIT, a realização de uma campanha nacional de fiscalização sobre as matérias dos horários de trabalho. Ainda hoje continuamos à espera disso, como de resto continuamos à espera de uma campanha que foi aprovada em 2013, que não foi concretizada pelo anterior Governo e por este também não, de uma campanha nacional de prevenção e de combate às discriminações salariais diretas e indiretas. E sobre isto eu queria dizer o seguinte: existem disparidades salariais e existem discriminações salariais, divergências salariais podem existir porque estamos a falar de postos de trabalho diferentes, e não é possível estar a comparar postos de trabalho, o trabalho de trabalho igual ou de igual valor, porque aí haverá sempre divergências salariais. E, portanto, as questões relativas à análise das discriminações e discriminações salariais diretas ou indiretas e de disparidades não podem ser analisadas por setor, senão ignorando carreiras distintas e percursos distintos, porque é óbvio que, eu lembro-me que o anterior Governo realizou um relatório, propôs a realização de um relatório, já não me lembro quem é que o concretizou, sobre análise setorial de disparidades. Mas setorialmente há funções diversas e, portanto, não é possível estar a discutir disparidades salariais num quadro em que estamos a analisar profissões, conteúdos funcionais e carreiras completamente diferentes. Não é? E, portanto, sobre isto, de facto, a proposta que foi aprovada e que votou, e que contou com o voto a favor do PCP sobre as questões de igualdade salarial, pecam por isso. As empresas não fazem, não praticam salários diferentes e pejorativos para as mulheres por distração, é por opção, e isso não se faz com pedagogia, faz com um trabalho inspetivo, sancionatório por parte da ACT. A ACT não tem que fazer pedagogia ao patronato, a ACT tem que garantir o cumprimento da lei e da Constituição, e a lei e a Constituição dizem que trabalho igual, salário igual, e portanto muitas vezes o que temos é a ACT a fazer pedagogia quando não se trata de pedagogia. As empresas que praticam disparidades, em particular discriminações salariais indiretas, não estamos a falar de micro, pequenas e médias empresas, estamos a falar de grandes grupos económicos, algumas das quais empresas cotadas em bolsa, que têm mais mulheres nos conselhos de administração. E, portanto, não é apenas por aí. Sobre as questões dos horários, não sei o que é que o Governo vai apresentar em sede de concertação social, mas já ouvimos aqui os parceiros sociais, particularmente o patronato, dizer o que é que têm a dizer sobre horários de trabalho. Aliás, nós temos uma proposta neste momento sobre horário e trabalho por turnos, em que propomos a reposição do horário noturno a partir das 20 horas até às 7 da manhã, para garantir o pagamento do trabalho noturno como tal. E o patronato já disse que nem pensar, fixação de um subsídio de turno, nem pensar. E, portanto, da parte do patronato não temos expectativa absolutamente nenhuma relativamente a esta situação, porque a questão dos horários de trabalho não é uma questão de... Nunca o patronato dará acordo sobre isto. Historicamente nunca deu nem nunca dará, porque o horário de trabalho é o que é mais estrutural na disponibilidade do trabalhador para a criação da mais-valia e, portanto, nunca haverá consenso sobre isso. Ou há vontade política de reduzir o horário de trabalho para as 35 horas para o público e para o privado, revogar bancos de horas, adaptabilidades e horários concentrados, óbvio que o patronato nunca dará acordo a isto, porque é para nós muito evidente e parece-nos também, para nós, não achamos que haja ingenuidade de achar que a concertação social vai estar de acordo com estes mecanismos, não é? Não vai. Nós tivemos a ouvir os parceiros sociais sobre questões tão simples como no regime de trabalho por turnos, os trabalhadores terem mais exames médicos e o patronato em particular, a Associação Patronal da Metalomecânica disse que nem pensar porque isso são custos para as empresas e estamos a falar de exames médicos.
Concluo, Sr.
Portanto, termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo que é muito importante sobre estas questões reforçar os meios materiais e humanos da CIT. A CIT continua a ter um quadro pessoal, é crónico e é desde há vários anos, mas que tem um papel importante na fiscalização e no acompanhamento destas matérias e deve ser reforçado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Ministra. Tem aqui um conjunto. Sra. Ministra, a Sra. Ministra teve 4 perguntas de 5 minutos, portanto eu pedia que se tentasse conter dentro dos 20 minutos para a resposta.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente, obrigada às senhoras deputadas pelas questões. Vou procurar responder, mas queria responder ao PSD, em concreto à senhora deputada Teresa Moraes, o seguinte. Eu não... Eu sei que existe a lei de 2015 e, como disse na última vez que aqui estive e repito hoje, o Governo tem vindo a cumprir tudo o que estava na lei de 2015 aprovada a 15 dias de eleições. Cumprir a lei de 2015 significa coisas bastante distintas, desde logo, como referi há pouco, porém, certo? Mas eu... Ó, senhora deputada, eu não interrompi...
Eu peço que não haja diálogo.
Eu não interrompi. A única coisa que eu quero dizer é cumprir a lei de 2015 não significa reconhecer que nada estava feito, a menos que concordemos aqui que em 2015 se reconheceu que nada estava feito. E eu não acredito que tenha sido esse o objetivo da lei. E, portanto, quando... depois de instalar a equipa de análise retrospectiva, se olha para aquelas recomendações e se procura traduzir essas recomendações em regras, em práticas, em instrumentos e, se necessário, em alterações legislativas, estamos precisamente a cumprir a legislação de 2015. E se essa equipa identifica falhas nessa resposta de 72 horas, cabe-nos... julgo eu, e é isso que procurámos fazer, com a participação de todos os agentes que estão no terreno, responder a essas limitações. Portanto, eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o Governo reconhece que há um problema na resposta nas 72 horas, porque se não reconhecesse, não se tinha nomeado uma equipa multidisciplinar para estudar, não tínhamos identificado os pontos em que é preciso superar essas dificuldades. Eu primeiro gostaria de dizer que o Governo não fez nenhum anúncio de medidas. O Governo aprovou uma resolução em Conselho de Ministros, na generalidade, para que sirva de guião à equipa, porque o trabalho que temos pela frente é muito, de um conjunto de soluções, porque uma parte destes organismos respondem ao Governo e, portanto, faz sentido que o Governo identifique aquilo que considera que se pode fazer naquelas matérias. E, portanto, não fiz nenhum anúncio. O único anúncio que fiz foi que a comissão que criámos, nos próximos 3 meses, identificará as medidas que, então, sim, o Governo aprovará.
E, portanto, a senhora deputada diz que não há tempo de aprendizagem nem de reuniões. Eu julgo que 3 meses é um prazo muito curto para responder àqueles problemas e, portanto, e agora que sabemos que ainda temos uma comissão a 18 de junho, estaremos provavelmente nessa altura no fim desses 3 meses e ainda aqui poderemos discutir algumas das decisões tomadas. Relativamente aos números da formação, eu comparei 2014 com 2018, 2015 com 2018 e não 2014 com 2017, e estes são os números que eu tenho sobre 2015 e sobre 2018. Os números de 2018, admito que não sejam do conhecimento da senhora deputada, a mim também me cabe acompanhar o que vai sendo feito e o governo em 2018 fez um esforço grande na formação. Relativamente aos dados das empresas cotadas, eu não referi nenhum relatório, eu referi números, que são os números de informação que a SIG me fez chegar. Em agosto de 2017 tínhamos 12% de mulheres na administração e agora temos 17%. Nas empresas municipais de 20 para 35, nas empresas públicas de 28 para 32. Portanto, não referi nenhum relatório, julgo que estes dados fazem parte do relatório entregues nesta Assembleia e se não fizerem, é no fim deste primeiro semestre, eu enviarei assim que tenha os dados. Relativamente ao apelo da senhora deputada, o que eu digo é o mesmo que lhe disse aqui na semana passada e que tenho procurado responder todos os dias desde que tomei posse, continuar o trabalho que tem sido feito nesta área pelo governo e fazer o que não estava feito, que é o que julgo que cabe a um ministro quando toma posse de uma pasta. Sabendo dizer o que foi feito e as melhorias que têm vindo sendo a ser introduzidas e sabendo identificar os problemas que persistem, esperando que a pessoa que me suceda a mim possa identificar os problemas que certamente persistirão para os poder continuar a resolver. Relativamente à educação para a cidadania, eu julgo que é um instrumento fundamental, embora julgo que a sociedade como um todo tem de ter consciência de que isto não é só um trabalho das escolas, é também um trabalho das escolas e as escolas são o principal instrumento de garantia de que chega a toda a gente, mas há aqui um trabalho a fazer pela sociedade como um todo e daí a importância das campanhas e do trabalho que hoje podemos fazer nas redes. Relativamente ao programa Escolhas, eu julgo que é um caso de sucesso deste país, um dos casos de programas que foi continuadamente renovado e atualizado por todos os governos, e que, a par de outros programas, como os dos territórios educativos de intervenção prioritária, considero responsáveis pelo sucesso que fizemos e pelo relatório da Comissão Europeia que a senhora deputada referiu. As boas práticas têm sido um exemplo nas medidas que temos tomado em matéria de violência doméstica e daí o alargamento dos gabinetes de apoio à vítima nos DIAPs que fizemos e daí o facto de, por exemplo, o caso de Coimbra ser um exemplo naquilo que procuramos fazer na área da saúde. Senhora deputada Vânia Dias da Silva, eu dei...
Senhora Ministra, ainda relativamente às questões do Partido Socialista, a senhora deputada Elsa Paz colocou uma questão relativamente aos orçamentos sensíveis ao género.
Eu nesta ronda depois também posso passar a palavra no final.
É que eu pensei, okay. Pensei que a senhora Ministra estava a seguir por ordem.
Não, estou a seguir por ordem.
Era só para tentar ajudar que as respostas fossem todas... Faça favor,
e
então.
E agradeço. Quanto à senhora deputada Dias da Silva, eu dei 2 exemplos e podia dar mais. Quando, por exemplo, Nós temos medidas que permitem integração diferente entre ministérios, estamos a dar um contributo para a simplificação administrativa e temos várias neste programa. Quando na área das empresas as declarações mensais de remuneração passam a ser entregues de forma simplificada, estamos a facilitar a vida das empresas. Quando nós garantimos que as pessoas podem renovar a carta de condução de uma forma diferente do que faziam, estamos a resolver a vida dos cidadãos. Nós podemos estar aqui, agora que sabemos que ainda nos encontraremos no final deste primeiro semestre do ano, julgo que estaremos em condições não apenas de fazer o balanço que referiu, mas também de apresentar as linhas do próximo Simplex e creio que responderemos a uma parte significativa das questões que colocou. O Sr. Secretário de Estado depois dará a informação sobre o ponto de situação da questão das taxas e das penhoras. E eu queria terminar para responder à senhora deputada Rita Rato que a mim não cabe ao Governo comentar ou agir sobre uma decisão de uma Câmara Municipal e julgo que o Partido Comunista Português seria o primeiro a interpelar-me caso eu o fizesse. Ao Governo coube desenhar um programa que eu julgo que tem a capacidade de responder não apenas aos problemas que aqui identificou e que são mais típicos aqui na área metropolitana de Lisboa, mas a outros problemas de carências de habitação e em trabalho de proximidade com os municípios, acho que conseguiremos resolver este problema. Concordo com o papel fundamental da ACT e por isso é que já fizemos e estamos a fazer um reforço dos seus inspectores e também com o papel fundamental da ACT e da CIT nos diferentes temas que referiu. Julgo, no entanto, que o facto da lei que aprovarmos prever não apenas a análise setorial, mas também a análise por funções e depois, mais tarde, até uma análise empresa a empresa desta situação, vai melhorar a nossa capacidade de conhecer o problema e de o enfrentar e de dar também à ACT informações mais detalhadas sobre as efetivas desigualdades que existam e também um poder aos representantes sindicais e aos trabalhadores de apresentarem as suas queixas com a garantia de que elas são tratadas e acompanhadas e acho que esse é um caminho que nos caberá fazer já a partir de agosto deste ano. E julgo que com a autorização do Sr. Presidente se podia passar não só ao Sr. Secretário de Estado, mas também ao Secretário de Estado Adjunto e da Administração Administrativa para os diferentes temas.
Começando pelo Sr. Secretário de Estado, é isso?
Sim.
Então, Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos orçamentos sensíveis ao género, como distinguiu, portanto, tivemos, por um lado, em 2016, a questão da alocação de verbas do gender budget na área da violência, e como referi, inclusivamente, ainda há pouco, os valores, portanto, há um conjunto de ministérios que todos os anos fazem referência, portanto, a estas dotações atribuídas à prevenção e combate na área da violência doméstica, a PCM, a Justiça, o MAI, a Educação, a Economia, o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Portanto, este é um processo, digamos assim, contínuo e que consideramos uma excelente prática que permite também monitorizar a evolução global e setorial, digamos assim. Relativamente àquilo que foi desenvolvido no anterior ano, do piloto de orçamentos com impacto de género, que foi, digamos assim, acompanhado e coordenado pela SIGMAS, acompanhado e concretizado, vá lá, pela equipa técnica mobilizada pela Plataforma para os Direitos das Mulheres, que inclusivamente acabaram de apresentar num side event em Nova Iorque, na CSW, precisamente a nossa experiência nacional em matéria de orçamentos sensíveis ao género, no bilateral com a Alemanha, num side event. E, portanto, aquilo que se fez foi envolver e selecionar departamentos e setores específicos, nomeadamente o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Administração Interna, e, portanto, proceder à avaliação e à análise de impacto de um conjunto de medidas de política, precisamente no sentido de desenvolver um conjunto de ferramentas de análise e promover simultaneamente a formação on-job das pessoas responsáveis pelo processo orçamental nestes ministérios. Foram analisados, por exemplo, medidas como a formação profissional promovida pela DGAGE ou a iniciativa mobilizadora da paternidade envolvida e cuidadora do Ministério da Saúde, as questões ou a medida contrato-emprego, isto para dar apenas alguns exemplos. Foi apresentado, entretanto, um relatório da SIG e da PDM que apresenta precisamente esta experiência. Não só as análises de impacto de género destas medidas de política, mas também as conclusões e as recomendações a partir desta experiência que é inédita no nosso processo de orçamento de Estado. Para isto também foi produzido um guia metodológico que auxiliasse no fundo os serviços que no fundo teriam a incumbência de fazer este processo de análise e foi realizado também um workshop internacional onde foram conhecidas experiências do Reino Unido, da Áustria, da Suécia e no fundo também partilhadas boas práticas com stakeholders nacionais e depois organizada também a formação, quer às pessoas deste responsáveis e mobilizadas por parte dos Ministérios para este projeto piloto, quer outras entidades públicas interessadas. Este ano, a ótica é precisamente de dar continuidade a este trabalho, no sentido de consolidar as recomendações e as aprendizagens deste piloto, com os mesmos Ministérios e acrescentando também aqui outras áreas e medidas de política que tenham realmente um impacto significativo em matérias de igualdade ou desigualdade entre mulheres e homens, porque se acredita que só assim realmente se transversaliza verdadeiramente esta perspectiva da desigualdade de género. Portanto, o trabalho será também muito centrado no apoio à preparação do próprio Orçamento de Estado para 2020, no sentido de verter estas análises realizadas. Só aqui também referir, em complemento, que em matéria de prevenção da violência no namoro, estamos a trabalhar não só no âmbito dos projetos que já há pouco referi, financiados, são 19 no âmbito do PT 2020, mais 4 projetos que pela primeira vez permitiram também, nos permitem ter dados sobre este problema da violência no namoro, nomeadamente o projeto Artemis, que é desenvolvido pelo MAR e que produz anualmente dados e informação através do seu observatório sobre a violência no namoro, que atua no continente, mas também na Madeira. E temos também esta mesma intervenção ao nível do ensino superior, num projeto apoiado à Associação Plano I, que tem o Observatório da Violência do Namoro, ao nível do ensino universitário, para além das estruturas de resposta e de apoio que mobiliza. E estamos também a trabalhar, e criou-se em dezembro passado, como previsto no plano de ação, uma plataforma de encontro, de reunião e de produção conjunta de trabalho neste segmento da violência do namoro, que integra quer as associações, todas estas organizações que estão no terreno a desenvolver projetos de prevenção e de combate à violência no namoro, mas também as próprias associações académicas. Portanto, neste momento estamos a trabalhar com as associações académicas de todo o país, inclusivamente com a Associação de Estudantes de Medicina e com a Associação de Estudantes de Enfermagem, que se quiseram também associar este trabalho, e foi também deste trabalho que resultou a recente campanha que lançámos, Namorar Mesmo à Séria, que no fundo utiliza figuras conhecidas das nossas camadas mais jovens, chamadas influencers, que deram o rosto, que deram a cara, desconstruindo e através das suas mensagens, identificando aquilo que são comportamentos de violência, e portanto uma campanha direcionada às redes sociais que teve realmente grande impacto e que tem como uma das suas principais figuras conhecido Diogo Faro, e portanto neste momento também tem um novo projeto. Esse é o trabalho em desenvolvimento e penso que estará em informação. Relativamente à lei da representação equilibrada, será apresentada este ano, portanto até final do primeiro semestre, os dados, eles estão nos relatórios intercalares, mas um trabalho específico sobre esta matéria e sua evolução.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então, para concluir, Sr. Secretário de Estado, da Adjunto e da Modernização Legislativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, relativamente à questão das taxas e seguindo até a recomendação que a Sra. Deputada fez há pouco, o Governo optou por não criar um novo portal onde identificasse quais as taxas que cada serviço, que são previstas para cada serviço, mas no próprio portal é Portugal, na ficha de cada serviço, mencionar a taxa que determinado serviço está sujeito, caso haja taxa. E, portanto, nós fizemos procurámos, quando da criação do E-Portugal e, portanto, da fusão no mesmo portal da informação do Balcão do Empreendedor e do Portal de Cidadão, atualizar as fichas de serviço. E, além disso, procurámos, e neste momento é um processo que ainda está em curso, mas procurámos mudar a linguagem como essas fichas estavam elas próprias redigidas, de forma a torná-las mais simples na sua leitura e na sua compreensão. Julgamos que neste momento elas se encontram atualizadas porque houve de facto um período e também na sequência até de uma crítica que o CDS fez aqui nesta comissão de que a informação não estava presente e verificámos que estava presente mas que haviam alguns casos em que ela estaria desatualizada. Procuramos fazer agora um esforço de atualização que julgamos foi conseguido, no entanto é sempre possível, tendo em conta que estamos a falar de 2.500 fichas, que haja uma ou outra que por qualquer motivo possa ter alguma incorreção e portanto careça de atualização, mas estamos convencidos que o trabalho que foi feito foi no sentido de as manter atualizadas e, portanto, desse ponto de vista, a informação sobre as taxas encontra-se ao lado dos serviços. No portal é Portugal e não, portanto, criando um novo portal para esse efeito. Quanto à informação sobre o stop penhoras, o stop penhoras é uma medida que neste momento está o desenvolvimento da parte da Segurança Social está concluído, está neste momento em fase de implementação junto dos bancos e, portanto, é um trabalho que tem sido realizado entre a Segurança Social e a Associação Portuguesa de Bancos no sentido de dinamizar a generalização da utilização do sistema junto dos bancos. Portanto, estamos para já otimistas quanto à sua entrada em produção, uma vez que aquilo que eram os desenvolvimentos tecnológicos do lado do Estado estão concluídos, falta agora esta parte de adesão por parte das entidades. Das instituições de crédito. Penso que eram estas duas questões, Sr. Ministro.
Eu fazia só uma precisão. A senhora Secretária de Estado não lhe perguntou, a senhora Deputada não lhe perguntou exatamente sobre o ponto de situação do stop penhoras. Perguntou-lhe, foi sobre a medida que está no Orçamento de Estado que pretende evitar as penhoras simultâneas. Uhum. E a questão que ela colocou foi se isso será objeto de um tratamento individualizado ou se será uma evolução dentro do programa. Sim, claro. E é um bocadinho essa precisão que eu pedi ao Sr. Secretário de Estado para poder concluir.
Pronto. De todo modo, relativamente às penhoras, este é um trabalho, aliás, posso, sem levantar aqui grande segredo, estamos neste momento até inclusivamente em curso um trabalho que esperamos que seja profícuo e que se traduza em vantagens para todos os envolvidos, no sentido de sentar à mesma mesa as diferentes entidades que penhoram designadamente, neste caso, por exemplo, que penhoram salários, ou seja, que dirigem ações de penhora junto de outras entidades, no sentido de uniformização de procedimentos e criar aqui condições para que, quando pretendem o mesmo comportamento, ele seja tratado da mesma maneira. Portanto, desse ponto de vista, as soluções que vão sendo desenvolvidas e que beneficiam a ação de um cobrador, sejam também elas generalizadas aos outros. Neste caso, estou a falar, por exemplo, dos agentes de execução, dos oficiais de justiça, da Segurança Social, da Autoridade Tributária. Portanto, estamos a falar de diversas entidades, todas elas têm essa competência para penhorar um conjunto de bens e, portanto, estamos neste momento com estas entidades sentadas à mesma mesa e nem todas são entidades que dependem da administração central. E desse ponto de vista eu acho que pode ser frutuoso este trabalho conjunto, uma vez que os seus comportamentos são semelhantes, já há mecanismos para evitar a penhora excessiva, pelo menos que ela se mantenha durante algum período no âmbito da atuação dos agentes de execução. Vem agora nascer esta figura do stop penhora na Segurança Social e, portanto, eu estou otimista quando há uniformização de procedimentos em geral no âmbito da cobrança de dívidas, seja ela, seja independentemente de quem for o credor, ou mais do que o credor, quem é o agente responsável pela penhora.
Bem, eu acho que o esclarecimento não foi total, mas de qualquer maneira, pelo menos ficámos a perceber que há um trabalho em curso para identificar as situações e daí sairá depois a solução. Muito obrigado. Eu penso que chegámos ao fim da nossa reunião. Cerca de 3 horas e mais qualquer coisa com a Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço não só a presença, como também a disponibilidade para responder a todas as questões colocadas nos Srs. Deputados. Muito obrigado e está encerrado os nossos trabalhos por hoje.